amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia e bem-vindos ao episódio 20 de Enerdizando. Para os nerds de fogo, gelo, pedra, cascudo, verde, verruguento, escamoso e de metal, hoje vocês vão se sentir em casa, pois falaremos de monstros, robôs. Presentes aqui no estúdio, o professor Richard Douglas, físico e especialista em monstros, Diego Baconzitos, especialista em construção de armamento anti-formigas gigantes, Yamabushi Cunha, caçador de recompensas de robôs assassinos, Crystal, na estação espacial Skybolt, Wagner Rodeiro, comentarista mutante, e Mário Kempis, na sala de controles. Mas antes, vamos de música e voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte. Vocês ouviram o tema do Grande Dragão Branco, aquele filme com o... Como é que é o nome mesmo? Van Damme.
Aquele desconhecido.
Jean-Claude Van Damme.
Van Damme. Que estava nos Mercenários, né?
Sim.
Era o Mercenários lá 2. Mercenários 2. E não vai voltar, né, pro 3.
Graças a Deus. É.
Não, na verdade ele não
ele
quis.
Morreu.
Ele não quis fazer um...
É mesmo?
É, ele não quis, ele recusou a proposta do Stallone. Aí quando ele viu o sucesso, aí, ah não, quero fazer
o
2.
Tá precisando, ainda fica fazendo o 2.
Aí
ainda
não vai voltar pro 3 porque perde a cabeça.
Outro que eu fiquei sabendo que não quis participar é o Steven Seagal.
É, ele tava cotado.
Ele não quis mesmo.
Ele tava cotado e não quis. Inclusive o Bruce Willis também vai
sair. Eu diria
sair,
isso,
né?
Na frente dele, se ele estivesse aqui agora. Steven Seagal, se você tiver ouvido. Vem
aí
aqui
acabou
no
Enerdizando, né?
Não, acabou mais. Tudo, né?
Vem aqui no estúdio do Enerdizando aqui. Vem aqui falar comigo. Steven Seagal, cabeçudo.
Não, mas ele antes... tá trabalhando no Machete 2, né?
Mas antes.
Machete... É, apareceu no primeiro.
Mas antes de matar o Nestábulo, eu quero um autógrafo.
Tá bom.
Também.
Isso não vai acontecer. Não, o autógrafo eu posso te dar, mas ele não vai me matar. De jeito nenhum, que eu vou usar aquela técnica do torpedo da mão falsa.
Ó, o beijinho.
Nós estávamos falando aqui.
Beijo, Steven Seagal. Beijo, Anderson Silva.
Engraçado hoje, Mário Kempis. Pois é, mas vamos falar de monstros e robôs. Mas robôs. Antes, vamos conhecer robôs aqui os nossos especialistas. O professor físico Richard Douglas. Professor Douglas.
Não, Red Richard, não?
Não.
Ainda não.
O Reed, ele... Tá, daqui a pouco ele volta. É o Ricardo Malen. Ele volta aí. É o cosplay do Reed Richards. Esse aqui é o professor Richard Douglas, especialista em monstros. Temos aqui o caçador de recompensas de robôs assassinos, o Cunha. O pessoal meio que já conhece vocês, né? Então, mas
a gente se apresenta de qualquer forma, né?
Porque nós sempre temos ouvintes novos.
Isso, então, vamos lá. Isso é bom, isso
é bom. O Diego Baconzitos também já tá aí entrando no Skype.
Baconzitos, por favor. Figurinha carimbada.
Chama aí o Baconzitos pra ele começar a conversa, que ele faz parte da equipe.
Então vamos lá. É o mais chique, né? É o que fala de Londres.
Tá,
né?
Lá em Londres. Ele tá lá em Londres.
É o mais chique, né?
Oi. Eu dei uma repetição aí, Mário Kempis. O que foi? Tá tudo certo? Tudo calibrado? Calibrado como os robôs do Pacific Rim?
nem fala.
Mas vamos falar sobre Círculo de Fogo aqui também. Baconzitos, tá por aí?
Não fala Círculo de Fogo.
Opa, tô aqui!
E aí, beleza, cara?
De boa!
Ô, Baconzitos, aqui nós estamos agora nas apresentações. O pessoal de casa já conhece todo mundo, mas sempre temos ouvintes novos. Então vamos fazer as apresentações aí, formais. Por favor, comece por você.
Pois é, olá, gente, todo mundo. Meu nome é Diego Dio, mais conhecido como Baconzitos. E eu sou o nerd em Londres.
É. Exatamente.
The nerd in London.
Ele tem que esfregar isso, né, na cara.
É o nerd brasileiro em Londres.
Nerd brasileiro em Londres. Como aquele garoto que virou lobisomem, né?
Ah, isso.
Muito bem.
E o Diego, ele é especialista em... Bom, eu escrevi aqui que ele é especialista em armamento anti-formigas gigantes. Mas ele também é gamer. E vai participar no mês que vem do nosso programa. Nós teremos dois programas especiais aí sobre games e gamers.
Porra, maneiro. Ah, é, aguardem, galera, que vai ser um vai ser uma dupla de dois programas.
É, exatamente. Parte 1, parte 2.
Parte 1 de 2.
Teremos aí o
dueto, né?
Nós temos o Bruno Vocal, vai participar.
Ah, não, mas aquele ali, se ele não participasse, não, pelo amor de Deus.
Ele ficou doido, você viu, né?
Não, a nova placa que ele comprou.
Ah, é?
Parecia criança. Não,
ele é especialista em criar uns computadores turbinadaços, né, cara? Pra jogar.
Legal.
É. Nós vamos falar sobre
fanático
mês que vem aí, setembro tá chegando. E já falei com o Deodato também. O Deodato retornará.
Uau, Deodato, Mike Deodato.
Ao vivo.
Setembro.
Ao vivo pelo Skype.
Ao vivo pelo Skype.
Exatamente. Ele é doido de vir aqui, sabe que não vai mais embora.
Pois
ele
é.
Não vai
sair, não,
cara. Grande tipo Deodato.
Aquele filme, né, do Louco Obsessão. Que a mulher pega o escritor e tranca no sótão. Vai escrever só pra mim agora.
Começa a desenhar aí, Deodato.
Desenha o Hulk aí, Deodato.
Desenha o Hulk aí, Deodato, amarrado assim. Precisa soltar os braços, eu já vi esse truque num filme de guerra.
Desenha com a boca, Deodato. Eu sei que você consegue. Você já fez isso pra Marvel, eu sei.
Deodato é bala, eu conversei com ele, ele topou, ele disse, com certeza. E é isso aí. Mas voltando agora aqui pros robôs e monstros, o Baconzitos já se apresentou. Você tem alguma coisa que queira acrescentar, Baconzitos?
Não, tamo aí.
É?
Então vamos lá.
E a Mabush Cunha?
Pois é, então. Eu já acho que é a terceira participação minha, né?
Sim.
O pessoal já tá começando a ficar conhecido também, meio famosinho. Pessoal, eu sou mais conhecido como cosplayer, né? Gosto bastante de fazer cosplay. Nerd de board game também. Curto pra caramba, seriado. Então eu já consigo falar já de várias coisas aqui. Não só aqui no programa, mas também nas rodas nerds por aí. Então... Estamos aí.
E aqui também é uma roda nerd, né?
Com certeza. Estamos numa mesa redonda.
É verdade.
O pessoal pode ver de casa. Mário Kempis, as câmeras já estão funcionando, né?
Isso. Entra aí no link aí na radiofederal.com.br.
Porra, tu deixou
um tchau, galera.
Uma câmera ali, outra câmera ali, outra câmera ali apontada pro Cunha.
Isso.
Outra ali apontada pra cabeça do professor Douglas.
A minha cara.
Vamos lá, isso. Você consegue ver a gente daí, Mário Kempis?
Eu tirando meleca aqui, ó.
Você consegue ver a gente aí nas câmeras?
Vamos lá.
Vamos falar.
Professora. Eu aqui só de terno e de bermuda aqui por debaixo da mesa.
De terno,
pois é, né? Igual o Jornal Nacional, meu amigo. Que negócio é
esse? Camiseta desse restaurante aí.
Camiseta do restaurante do fim do mundo. Né?
Sim.
Do filme.
Do filme? Do livro?
Do filme, do livro
Mochileiro das Galáxias.
Aonde nós sorteamos uma.
Foi, eu ganhei
jantar
aqui no programa. Eu tive que ir lá no restaurante tirar a camiseta.
Um
lá
táxi
no
intergaláctico.
Mas foi legal. Então, meu nome é Richard Douglas, sou formado em física. Tô atualmente construindo a máquina do tempo aqui pro Energizer.
É isso
aí. Tá passando uma tarde pra galera.
É isso aí.
Pois é, a minha participação aqui no programa, essa é a primeira, né? Que o Nes me convidou, mas eu sempre tô aí de casa participando em o quê? Uns 15 programas diários.
Eita,
sempre participando.
Sim. Desculpa qualquer coisa,
não,
viu?
Não.
O Richard ele é ouvinte assíduo aí do programa.
Vamos lançar uma promoção. Então, Nerd, escute o programa que você vai vir aqui um dia.
Ué, por que não?
Lógico.
Fica a dica.
Fica a dica aí. Sim, sim. Vamos pensar nisso depois.
Vamos pensar.
Os ouvintes. Mas, ó, você quer vir aí de... Tipo, né, não, Diego? O cara quer vir de Londres, fica mais complicado, né?
Fica.
A gente vai pagar a passagem pro cara de Londres, imagina.
É, complica um pouquinho.
Wagner Rodeiro, cuidado com essas
promoções que
você vende aí.
Sábado.
Tá?
E se vier, vai ter que trazer vários action figures pra todo mundo aqui de presente.
Cuidado com essas promoções aí, que ah, o programa vai trazer o ouvinte de qualquer parte do planeta.
Aí você, ih, rapaz,
aí tá, é. Aí você fala uma coisa numa frase que fica esquisito, aí o cara lá do Japão ganha.
Nossa. Eu quero ir. É nerdizando, né? Conhecer o Nestabro-san.
Wagner Rodeiro vai pagar a passagem do ouvinte pra cá.
Vou pagar a caçamba que vou te jogar dentro do navio pra você vir.
Do container, vou alugar o container aí de navio.
Depois a gente vai ver isso aí. Hoje, daqui a pouquinho, também tem a coluna Zine Brasil Indica, onde a nossa comentarista, colunista retada, Michele Ramos, vai estar aí para falar sobre os lançamentos dos quadrinhos independentes que estão aí chegando no mercado.
Bacana.
Richard, bom, sua apresentação terminou?
Terminei.
Wagner Rodeiro.
Bom dia, galera. Eu sou já com figurinha meio carimbada aqui. Estou quase todos os sábados aqui com vocês. Até me botarem pra fora.
Tá virando sidekick já.
Sidekick não, porque ele não trabalha. Ele só chega
aqui. Eu só chego aqui e falo.
Não trabalha. Ele chega aqui, ele senta e fica aí. Ele nem abre. É igual menino que não quer nem abrir o caderno, não quer nada com o estudo, sabe? Sabe, igual Wagner Rodeiro, esses meninos, assim, sabe? Que é difícil botar ele pra estudar, difícil.
Daqui a pouco começa a rodar o notebook no dele.
Exatamente, eu já tô com o notebook
igual caderno.
Exatamente, ele é assim. Ele é assim.
Mas é isso aí, galera. Vamos Wagner... lá falar
não, de... Não, fala de você, tu não terminou?
De mim?
Ora essa.
Ai, caramba. Segura, calma. Não, ai. Vai devagar aí, Mário Kempis, calma. Não, galera, é isso aí, eu tô aqui, sou especialista em nada de nerd, ou quase nada.
Que isso, rapaz, tava dando aula sobre She-Ra, ele e o Mario Kempis aqui.
Verdade. É, a gente tava conversando aqui, não podemos contar por quê.
Não, ainda não.
Ainda não. Mas estávamos aqui falando sobre She-Ra e He-Man e espadas mágicas e o escambau. E é isso aí, eu tô aqui sempre atrapalhando aqui o Nestapo pra falar.
Wagner Rodeiro veio aqui no programa sobre séries japonesas.
Sobre Tokusatsu.
Com Mario Kempis. E ele é modesto, ele não fala essas coisas não. Ele saca pra caramba. E é isso aí.
É humilde.
Bom, pessoal, a gente vai falar, vamos falar sobre monstros aí. Não sei se vocês... Alguém quer começar com algum especial? Das antigas, assim. Vamos relembrar alguns robôs e monstros das antigas. Eu, por exemplo, tava olhando essa semana, preparando as imagens aqui pra gente soltar. E eu tava vendo... Eu gosto muito do Godzilla.
Não, também
Godzilla.
Godzilla.
Ele é um marco, né? Ele é um marco.
Eu lembro de dois filmes especiais do Godzilla, assim, quando eu vi quando era moleque, que era o Godzilla versus o King Kong.
King Kong. Uhum.
E o outro que era o Godzilla versus o Mecha Godzilla. Que é o Godzilla. Monstro versus robô, sacou? Godzilla versus o robô.
Já começou
o Godzilla
aí,
né? Robô, né, cara?
Já começou aí.
Né? Cara, começou aí. Era muito legal. Hoje a gente vê o Pacific Rim com todos aqueles efeitos especiais, né? A computação gráfica tá bom pra caramba, mas eu ainda gosto pra caramba. Eu gosto de computação gráfica, claro. Mas os
tu
caras
prefere
no
um
Japão,
cara vestido de monstro numa maquete. Fala assim.
Cara, não, cara, aquela
você gosta maquetes. De Ultraman, né?
Nossa,
Ultraman é bom demais, velho.
Pô, olha aí.
É. Tem um detalhe legal.
Não tô desmerecendo, não. Calma aí. Não, sentem. Não tô desmerecendo. Sentem.
Não respeita nada hoje em dia, né? Os dois moleques aqui, ó.
Abaixa essa faca,
vai. Calma. Tô não, mas tem um lance legal entre o Godzilla e o Ultraman, né? O Eiji Tsuburaya, né? Que era o produtor dos efeitos visuais do Godzilla. Saiu, né? Abriu sua produtora e criou o Ultraman.
Foi.
Né? Ele criou lá e até hoje tem aí a franquia Ultraman. Japão, todo ano tem um.
Tem até um capítulo que aparece todos, né? Eu tava vendo. Vários.
Do Ultra Cero.
Tem a família também, né?
Sim. Exatamente.
Família Ultra.
É.
Que não tem fim, né?
Não. É uma ali família é muito promíscua, né?
Primo de todo mundo. Grau.
Todo, né? Um monte de gente.
Todo mundo se pegando e virando.
Uma hora todo mundo. Ó, chegou tua vez de ir pra Terra, tá?
Tem um planeta inteiro de Ultraman.
É igual o Black Kamen Rider, né?
Que era outro genial que gostava também. Nossa.
Mas o Black Kamen Rider, ele não lutava com monstros gigantes, né?
Não.
Só da altura dele mesmo.
Até hoje eles são só...
Era um diferencial, né? Porque como o Ultraman veio primeiro e lutava com esses monstros gigantes, depois eles começaram a lançar alguns personagens que não lutavam com monstros gigantes.
Eu só lembro do Kamen Rider.
Tem o Kamen Rider, tem o Jiraiya.
É.
Mas é que tá, o Jiraiya no final.
É um monstro gigante. Mas... Não lutava com monstro gigante.
É, o Jiraiya a gente tava até comentando antes de começar o programa, né? O Jiraiya é meio um híbrido, assim, ele tá no meio do caminho.
Um pouco de cada, assim.
Eu ouvi um comentário essa semana que eu gostei sobre o Jiraiya, que o Jiraiya é meio Homem-Aranha, né, dos Sentais, assim. Ele é um cara sempre quebrado, sempre tá fazendo um bico, É verdade, eles não têm dinheiro pra manter o dojo, então cada episódio ele tá fazendo um bico diferente.
É, ele tá entregando comida chinesa.
É muito
legal.
Então, e além de ter a mais bizarra galeria de vilões do Tokusatsu que tem, né? Tem, a gente tava comentando aqui do Dokusai, tem ninja africano, americano.
Ah, legal, universalizou a coisa.
Foi. É.
Eu acho que foi. A viagem do Jiraiya é que ele usa muito da cultura japonesa antiga, né? Então, os bichos periquito lá, os...
os urubu lá, aquele
urubu. Que urubu, são corvos, são
aquilo pendus, lá tem
eu não sei o que te
falar, não? Tu não é nerd, não, porra, é?
Diga, Beconzinho.
Não, vem tudo da cultura japonesa medieval.
Sim, é verdade.
Então, se você pegar, por exemplo, D&D Forgotten Realms, tem a parte oriental, que é toda essa cultura que você vê no Jiraiya.
Ah, legal.
É porque essa parte... A gente até... Olha que coisa engraçada. Tudo que a gente tá falando aqui, a gente já tinha comentado um pouquinho antes no início, né? A gente tava falando sobre o lance do Nimpô, né? Do ninjutsu. E boa parte do ninjutsu era muito fundamentada realmente no folclore mesmo daquela época, né? Então, que nem os periquitos, que nem o Beconzinho falou, são...
Na verdade, eu acho que eles são fugitivos do Mágico de Oz, mas fora isso...
são do folclore japonês, são os Karasu Tengu, que seriam os demônios corvos que protegem a natureza, as florestas e tudo mais, que durante um certo tempo acreditavam-se que os ninjas eram essas entidades, né? Por causa dos feitos que eles conseguiam fazer de desaparecer aqui, aparecer lá, saltar distâncias extraordinárias e tudo mais, achavam-se que eram seres sobrenaturais e associaram aos caras sutengus.
Mas assim, o Jirai em si já tem isso, né? Porque ele vem ali de um dojo que ensina a técnica milenar.
Isso,
O cara recebe a espada, a katana lá de milenar. Então ele tem isso
mesmo. Espada olímpica!
Não, ele dava o nome do corte. Corte e
pra onde nós estamos indo?
Vocês estão notando que eu tô aqui calado, né, galera?
Vamos voltar.
Eu só tô dando corda pra ver aqui as crianças. Já ouvi falar de ninja, já ouvi falar de corvo.
Mas olha só, vamos pegar o Jiraiya agora. E o Jiraiya, no final...
Valeu, voltou.
No final, ele tem um robô gigante.
Ele
tem um robô gigante. Deu Jiraiya aqui, Mario Kart.
Entendeu? Então assim.
Como é que é o nome do robô gigante?
Não sei, é um samurai gigante.
Deus Jiraiya.
Não, é Deus Jiraiya. Deus Jiraiya.
Deus Jiraiya?
Não, sem o A.
Jiraiya.
Deus Jiraiya.
Viu?
Então assim, nós apenas começamos com a base pra chegarmos aos
monstros. Exatamente, chegamos no Deus Jiraiya.
Mas o Nestablo.
Afoito.
Mas eu só quero... Cara fala assim, tá, beleza. O Jiraiya é legal, mas cadê os monstros? Aí o cara entra ali assim, o cara manda aqui uma mensagem aqui, com lá o flyer que eu mandei com o desenho, e cadê esses personagens que eu vi aí? Vocês estão vendendo uma coisa que eu não comprei.
Ou menos por aí.
Calma, galera, a gente vai chegar lá. Calma. Tem bastante tempo. Na verdade não, né? Já são 10h30, nós temos só 1h30 agora.
Nossa, já passou meia hora?
Já passou. Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma pausa aí pra música rapidinho, não é, Mario Camps? Vamos fazer uma pausa de música rapidinho e, por favor, concentrem-se agora nos robôs.
Sim, senhor. Tá bem. Sim, senhor, professor.
Certo?
Caramba.
Concentrem-se nos robôs.
Só palmatória, hein? Tá?
Beconzitos, me ajuda aí, porque as crianças aqui estão impossíveis.
Ele vai colocar a música pra bater na mão da galera. Palmatória aqui.
Vamos lá de música.
Então tá bom, vamos de música. Câmera, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte. Vocês ouviram Need for Speed? Música tema do game, não lembro qual deles agora, tá? E New Order, Perfect Kiss.
Tá.
Dele agora.
Tá. Qual que é a música do Need for Speed?
Muito legal, Need for Speed, beleza?
Lógico,
muito
com um background aqui de Jiraiya pra vocês, especialmente cedido.
Vamos abrir uma CPI pra ver o que foi isso aqui, porque a gente tava ouvindo a música, de repente entrou o Jiraiya no meio.
Eu acho.
Aí o Mario Kempis falou assim: tá vindo daí do teu notebook. Eu falei, ok, desliguei. E o negócio continuou. Aí eu falei, Mario Kempis, é o Jasper que tu tá assistindo aí. Porque ele fica
só o barulho. O Mario Kempis não presta atenção em nada que a gente tá falando.
Ele fica ali, cara, no painel do Apocalipse ali. Você pensa que ele tá trabalhando, né? Olha a cara dele. Você pensa que ele tá trabalhando. Ele tá assistindo o Jiraiya, Jaspion, naquela outra tela ali, ó.
Tá não. Tem duas telas. Uma ele observa a rádio, a outra ele fica assistindo aqui. Jiraiya, Giban,
tá? Então é o seguinte, aí depois agora
que o Baconzitos, chama o Baconzitos
aí, Mario Kempis.
Eu vou ligar pro DJ Goku.
Agora a gente já tá botando a culpa no Baconzitos. Será que foi o Baconzitos que tava aí no... ainda tava ligado no Skype? Foi isso, Mario Kempis? Qual é a explicação lógica aí pra esse evento aí, estilo Arquivo X? Fala no microfone aí, Mario Kempis.
Provavelmente ele estava assistindo o episódio e aí entrou no ar.
Aí, Diego, é isso mesmo?
Ele tá entrando.
Tu tava assistindo o episódio aí do Jiraiya?
Não, eu achei o episódio que tinha o Deus Jiraiya.
É justamente esse que tava
rolando. Aí você esse mesmo que tava rolando aqui
durante a música. Mandou o link pra mim, não foi?
Fui.
Mas você assistiu aí?
Assisti um pedacinho. Ah! Ah!
Vocês acabaram de escutar Jiraiya de Londres.
É. Descobrimos o nosso
culpado. É você.
Não, tudo bem, o cara ouviu aí o Need for Speed ao som do Jiraiya.
Tá valendo. Só pra relembrar.
O cara ouviu o Jiraiya Speed. Need for Jiraiya Speed.
Ai, ai, ai.
Não, mas é isso aí, legal.
Mas e agora vamos de promoção?
Pois é, cara, eu recebi aqui essa semana, ontem, pra falar a verdade, ontem à noite chegou nas minhas mãos aqui o Proscritos do Beto Nicásio, que é uma puta história de cangaceiro.
Muito bom mesmo.
Bom pra caramba,
cara. A gente deu uma olhada aqui, o traço é incrível.
Adorei.
Muita Beto... arte, tá maravilhosa.
Ô, Marquinhos, dá pra colocar a Michelle no ar aí, junto com o Baconzitos? É possível?
Vê aí, se ele consegue colocar o Jiraiya junto.
Cara, o Jiraiya se tava o Baconzitos e o Jiraiya e o Deus Jiraiya, tudo no mesmo bicho. Você consegue?
É, meu filho, não, todo mundo consegue.
Cara, essa é uma, isso aqui é uma, foi produção do Beto Nicásio, que ele manda bem pra caramba. Eu gosto muito do trabalho dele de Jack contra Todos. Que ele,
mas
ele
sabe, quem é Beto Nicásio?
O Beto Nicásio, ele já participou aqui do programa, falando, promovendo o Proscritos.
Eu escutei.
Eu não lembro agora se na época ele já tava. Já tinha lançado.
Não, ele tava pra lançar, não.
Eu acho que ele já tinha lançado há pouco tempo, tipo, ontem, assim, né?
É mesmo que a gente até falou do evento que ele participou na semana anterior.
É, exatamente.
Ele lançou uma semana antes.
Eu não sei, eu mandei um recado pra ele, pedindo pra ele entrar aí.
Tá muito bom.
Cara, tá bom pra caramba. E eu recebi dois exemplares. O meu, claro. Que tá lá em casa, autografado.
Isso não vale, Beto. Não é Val.
Vale,
não é Val sim, mesmo. Você devia poupar jogo aí.
E trouxe um outro aqui pra gente sortear. Beleza?
Isso.
Então, é o seguinte. O ouvinte que entrar aí agora pelo Skype... pra conversar com a gente aqui e falar sobre algum filme favorito de robô versus monstros, ou só robô, ou só monstros, leva o livro, ok?
Então, desenho também, né?
Desenho também. Pode ser qualquer tipo de produção aí, game, de qualquer coisa.
Entra aqui, nosso Skype?
Fala alguma coisa, o nosso Skype é... Cadê?
Cadê?
Qual a linha? Rádio Federal, tudo junto.
Rádio Federal, tudo junto.
O cara entra aqui e fala com a gente sobre... algum desenho ou filme de monstros com robôs que gostou, que já curtiu e acha.
Ainda leva de lambuja o Proscritos.
Vai levar os Proscritos.
Uma produção nacional.
É o primeiro, tá?
Pode ser um programa ocidental, oriental, de Marte, tudinho.
Pode ser.
Tendo robô, monstro.
Qualquer coisa. Tendo robô, tá monstro, que é o nosso papo aqui agora.
Exato.
Conseguiu, Mario Kempis? Não conseguiu? Michelle, aguenta aí então que no próximo bloco a gente fala contigo, tá? Vamos lá. Eu lembro que nos filmes do... Eu assisti quando era moleque, na sessão da tarde, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra, que tinha aqueles dinossauros.
Primeiro,
que eram
os
lagartos.
Né?
Primeiro, né? Que eram aqueles lagartos. Eram os lagartos de verdade. E os caras colocavam os lagartos pra brigar.
Verdade.
Eu achava meio...
Fazer uma montagem, né? Botava um lagarto...
Era uma tela gigante, e o cara falava pro ator assim, contra a cena aí com a luta de lagarto. O cara filmava a luta do lagarto, botava numa tela gigante, o ator ficava lá na frente e ficava assim...
Era.
Ah, meu Deus, o lagarto gigante.
e aquela maquete de pedra.
Exatamente.
E as pedras de isopor caindo. É, engraçado.
Exatamente. Eu, cara, era muito legal, porque é Júlio Verne, né, cara?
Júlio Verne.
Então tinha aqueles filmes antigos do Júlio Verne, com tipo 20 mil léguas e tal, que tinha aquele polvo gigante também.
Que cara, não deixa de ter
era
monstro
muito
também.
Legal aquilo, né? Então a gente vê aí, por exemplo, a gente tava falando aqui das produções aqui dos monstros japoneses. Né? Onde tem a Wagner Rodrigues, estava falando mal das maquetes. Do cara
eu não, ao contrário.
Mas não é igual os americanos que botam os pobres dos bichos para brigar. Né? Wagner Rodrigues quer abrir uma produtora onde ele quer botar bicho para brigar para filmar.
É claro. Dá mó grana esse negócio agora.
Dá nada, agora é tudo computação.
Exatamente, mas só que veja pelo lado bom. Veja pelo lado bom. Você não tem mais
briga de animais de verdade.
Exatamente.
Você tem a computação gráfica entrando, e aí você pode bater, arrancar dente, igual no filme.
Você... É, as porradas, cenas de porradas estão muito perfeitas. Legais, né, cara?
Tem uma cena lá que ele pega um...
Cuidado com o spoiler, opa, hein?
Estamos falando de Pacific Rim agora, hein?
Tem muita gente em casa que não ouviu, nós temos...
Tem que situar, galera.
Dois,
é verdade,
nós temos
verdade.
Aqui dois, aqui ó, o Yamabushi e o Wagner não assistiram.
Exatamente.
Eu acho que o Mario Kempis também não assistiu.
Né?
Não assistiu, né? Então nós temos três aqui que não assistiram e temos outros tantos em casa que também não assistiram. Cuidado aí, professor Douglas.
Desculpa, pessoal. Eu me empolguei.
Qual é a cena que você ia falar? Não, se for alguma
cena
alguma
de
coisa...
batalha. A cena de batalha que inclusive... Não,
a cena que você ia falar é tá que ele carrega um...
Que ele carrega um navio.
Um navio petroleiro.
Um navio na mão. Isso aí não saiu no trailer. No meio da rua lá de Tóquio lá e senta na cara do moço.
Pô, muito
não,
legal.
Perfeita,
cara. Legal, legal.
Legal.
Essa, o design do o Del Toro, ele é caprichoso, cara.
Não, ele é muito.
Assim, e ele gosta muito de monstro, já deu pra perceber, né?
Ah, que
os
é
monstros,
isso?
Ele gosta, assim, então, eu lembro que uma vez, quando ele tava produzindo lá o Blade 2, foi o Blade 2 que ele dirigiu,
foi,
né?
Foi o Blade 2.
E ele colocou os caras pra criar os... Eles sempre chamam a galera artista pra fazer pra criação dos personagens
dos
e
monstros,
tal.
Né?
E a galera dele, se né? diverte criando os personagens e tudo mais. Ele é caprichoso. E você vendo no Pacific Rim, por exemplo, o Círculo de Fogo, né?
Não, e você vê o traçado dele, né? Você vê sim. Nos monstros, no robô, você vê o traçado dele. O traçado do Hellboy que ele usa, a visão que ele usa do Hellboy, a visão que ele usa daquele segundo filme que ele fez, que é Mutação, acho que foi em 96. O traçado, tudinho, ele vai só evoluindo.
Mutação é com a Mira Sorvino?
É.
Muito legal aquele.
Entendeu? Então, assim, que
encontrei
aí
umas americanas da vida. É. Manda o boleto para as americanas.
Comprei umas
americanas da vida aí e comprei, cara. Aquele filme é muito legal.
Exatamente.
Muito
é
legal.
Dele também. Só que não foi 100% dele, né?
É.
Porque foi o segundo filme que ele tava fazendo. O primeiro dele foi Cronos em 93.
É. Qual?
Cronos. Muito bom. E aí no segundo filme, a Miramax, né, se eu não me engano, deu 30 milhões pra ele. Falou, faz aí. Só que não deu autonomia total pra ele. Então assim, mas é ali você já vê a evolução do traçado dele, que a gente chega agora em Pacific Rim. E na minha opinião é perfeito.
Aquele monstro do Mutação, ele é muito bem feito, cara. Muito bem criado. Ele, todo o processo, a estrutura dele, a construção dele, de como ele... Né? O pessoal que não assistiu, bom, às vezes pode falar porque não é spoiler, né? Mas
é um filme que saiu em 96.
96, né? Tipo, então,
assim, 20 anos no mínimo.
Galera, aluga pra assistir porque anos. É bom pra caramba. Mutação
bom,
com a Mira Sorvino, que é uma excelente atriz, linda pra caramba. Eu gosto
verdade,
muito dos trabalhos da Mira Sorvino. Que mais que tem de monstro que vocês assistiram assim da. Lembra de um desenho que chamava o Super... Era do King Kong, um desenho animado do King Kong, que ele andava com uma...
Eu lembro dos Herculoides, certo?
Os Herculoides era bom.
Os Herculoides era massa.
Porra, do Hanna-Barbera.
Esse do King Kong era o King Kong mesmo.
Acho que eu lembro.
E tinha um pai e uma filha, o pai e os dois filhos que andavam
com ele.
Eu lembro.
Como
é que era o nome desse desenho?
King Kong.
Super King Kong.
King Kong e a família, não?
É uma coisa assim. Não. Eu acho que não é assim.
Não, vocês estão falando de monstros de desenho. Tinha aquele próprio desenho do Godzilla, feito pela Hanna-Barbera.
Da Hanna-Barbera.
Que tinha um filhote do Godzilla.
Eu acho que esse do...
Era o Godzilla.
Eu acho que esse do King Kong também era do Hanna-Barbera.
Era muito legal. E eles lutavam com os monstros.
Os Herculoides também era do
Hanna-Barbera. O Godzilla luta com os monstros nesse desenho da Hanna-Barbera. Eles andam com a... Eu lembro dos personagens. Era o Brock, que é o assistente da Doutora Queen.
É, tem uma equipe, né, de cientistas.
O Capitão Mangers, que é o capitão do barco lá de pesquisas.
Caraca,
né?
Ele lembra tudo.
Esse eu lembro. E o garotinho, que garotinho que anda com o Godzuki, né? Como é que é o nome? O nome do garoto eu não lembro. Deve ser Billy.
O garoto não interessa.
Deve ser Billy. É porque o garoto, esses moleques, eles funcionam na história igual o Billy Milne lá no Perdidos no Espaço. Sempre tem um garoto. Ele é um garoto que serve pra essa mesma função.
É.
Eu não lembro o nome do garoto, mas eu acho que era Billy. Podia ser Billy ou Willy ou alguma coisa assim.
É igual, já que a gente tá falando de robô, é igual também no desenho. O primeiro desenho dos Transformers tinha um casal de adolescentes. Então,
tinha os meninos, tinha, né? Que acompanhavam eles.
O primeiro Transformers lá, de 87, por aí. Tinha um casal que quando eles caíram na Terra, eles estavam lá andando pelo deserto, eles encontraram os Transformers.
O cara que fez a voz desse Líder Optimus, desse desenho aí, eles chamaram pra fazer a voz do Líder Optimus no filme. Esse filme agora dos Transformers. E ele faz também a voz do Líder Optimus no Transformers Prime, que passa no Cartoon Network.
Ah,
Opa, saiu mais um boleto da propaganda.
Opa. É. É, que inclusive, assim, a gente pode até trazer a mobilidade dos robôs do Transformers pro Pacific Rim, né? Coisa que não tem, que são os robôs mais mecânicos, mais pesados, mais tudo.
Não são igual os do Michael Bay, né?
Aquela loucura. Imagina o Líder Optimus lá encarando o Megatron. E aí chega o
como é que
robô
entendi,
do Pacific Rim e pisa no...
A mobilidade, por exemplo, Transformers, ele é bem ágil, né? É. Os robôs são bem ágeis. Os robôs do Pacific Rim, não. Eles são mais mecânicos, não.
Eles são
é, mais eu tenho uma explicação pra isso. Os robôs do Pacific Rim são criados pela gente, né? Exato. Seres humanos, a gente... Eu não vi o filme, né? Mas pelo que eu entendi é isso, né? São mecas que foram criados pra proteger lá... Os Transformers são alienígenas e são...
São bio, né?
Também. É, são
tipo
meio
uma forma
bio...
biológica.
É, e são... Tem aqui, o Energon, né? Como é que é o nome?
Energon.
Uma coisa do Energon tipo, é na primeira que temporada, é o que faz... e agora na segunda dos Transformers
é
Energon.
Eu vejo que seja talvez por conta disso. Eu se fosse o diretor Toco, assim, eu explicaria dessa maneira.
Não, mas é mesmo, porque os robôs de Pacific Rim, eles se... Assim, quando você vê o filme, você vê vários aspectos de vários... Vários programas, por exemplo, Evangelho, Change,
tá Power Change, né?
Tá tudo lá. Então, assim, a integração humano-robô é isso mesmo.
Essa para integração é Evangelho praticamente
Evangelho
total.
Praticamente pura. Praticamente pura.
Evangelho total.
É, também nós temos.
Seis.
Aquele Evangelho não. O
Gundam.
Gundam Seed, Gundam Wing, tudo também tá tudo lá. Que é o cara
vocês
pilotando.
Conhecem um que é muito. Cara, que eu acho muito maneiro, cara. É um chamado. Projeto Zeurama.
Projeto Zeurama.
Passou na manchete.
Você tá parecendo o nome de canal infantil da TV a cabo.
Na época que a manchete.
Como você assistiu o desenho lá
acho que eu lembro, acho que eu lembro.
Exibia aquele US mangá, uma coisa assim.
Ah, US mangá que passava de madrugada, isso. Só os capítulos mesmo, isso. Sanguinários, né?
Sanguinários. E aí, tipo, eles lançaram. Eu lembro que foram dois, inclusive ambos de robô também.
Eu lembro.
Muito foda.
Estamos ouvindo a obscuridade da própria manchete, né?
Foi esse Projeto Zeurama, que acho que são. 10, 12 episódios, eu acho, alguma coisa do tipo.
Não, eu lembro deles.
Que é muito bacana. A premissa é mais ou menos essa também. Cada um tinha um mecha que era responsável por proteger, não sei o que lá. E tinha um que eu acho que é melhor ainda, que é o Detonator Orgon. Que é. Ele faz um esquema de viagem, meio que viagem no tempo. É um tempo futurístico, assim, e aí aparece um robô. Ele cai na nossa atmosfera, cai lá. O governo japonês pega esse robô e começa a estudar.
Sempre o governo japonês.
É.
Sempre.
Sempre o governo.
E aí nessa história tem um protagonista lá que começa a sonhar, tem umas visões com esse robô e tudo mais. E aí cai mais outros dois robôs, só que os dois robôs vêm pra meio que, tipo, destruir. E aí quase. O robô que tinha caído primeiro, ele, tipo, desperta. E aí vai lutar contra os outros dois pra proteger a Terra e o moleque se integra com ele. Aí lá pra frente eles vão descobrir
nossa,
que na verdade...
Nossa, parece até aquele robô gigante.
Os plots geralmente são sempre os mesmos, o interessante desse aí é porque tipo tem um link realmente entre esse moleque e o robô, que é meio que tipo...
É igual, por exemplo,
ele no futuro voltando, sabe?
É igual o Scaflone.
Scaflone.
Ele também é integração total, que tanto que o sangue dele começa a fluir pelo robô, né?
É, uma
ele
parada
se integra
meio...
Nossa, essa parte eu não cheguei a ver.
Ele se integra de uma tal forma que, assim, na espinha dele entra umas agulhas e o sangue dele...
O sangue flui pelo robô, é.
Então, assim, é perfeito.
Caraca.
É perfeito.
Matrix total, essa
boa. Não, é genial, assim, é muito bacana. A arte também é bonitona, velho.
Nós estamos aqui conversando e o Nestavo tirando
só
foto da gente. Mas então, galera, a gente tava falando aqui de... Scaflone.
Tudo que você vai encontrar dentro do filme do Pacific Rim, né?
Ah, uma coisa que eu perguntar pra vocês.
Do Del Toro.
Pra vocês que assistiram o filme, né? Eu escutei aí pelas. E li pelas críticas e tal. Tem Power Ranger nesse negócio? Tem uma coisa assim meio Power Rangers?
Tem Power Rangers?
Não, assim.
Tem.
Oh, ah, ó, Diego. Fala, Bicozinho. Fala.
Não, na verdade, sim. Não é um spoiler, mas assim, tem o time que pilota o cada
junção,
mecha, né? Cada
a junção defensor. De todos os mechas lá.
Ah, é? Tem um Megazord?
Não Megazord. Tem a junção dos robôs de um só, mas tem a junção mechas deles todos? Na mesma batalha. Eles na mesma batalha.
Eles fazem uma formação igual o Esquadrão Especial Gnil.
Também não chega a esse ponto. Mas assim, eles dividem a mesma batalha, que é a batalha principal ali do porto de Hong Kong ali. É a principal. Então, aí eles se juntam. Não se juntam num único só robô, mas cada um batalhando numa parte do mar, um defendendo o porto, os dois dentro do mar lá, esperando
legal.
Os monstros chegando. E é tipo, eu acho que foi assim, a associação que eles fizeram ao Power Rangers, assim. Porque tem alguns
Power Rangers. É Super Sentai isso também, né? Super Sentai.
Exato. Entendeu? Mas é muito bom. Muito bom. Uma das melhores batalhas foi a do Porto de Hong Kong.
É, e eu gostei muito, foi da forma que eles fizeram os robôs. Eles são comparativa com o Transformers. Uhum. O Transformers é impossível, no fast forward, né? É, mas
você nem sabe o que tá acontecendo, né?
Dependendo de como você assiste o filme, você não consegue ver o que tá acontecendo na tela. Você só vê coisa passando da esquerda pra direita, da direita pra esquerda.
É verdade.
Mas no Pacific Rim você consegue acompanhar as lutas, os robôs se movem de uma forma mais...
Mecânica.
O lance deles se moverem devagar é por conta do tamanho também, sim, né? Então você tem que passar aquela ideia de peso, de massa que o bicho tem, né?
É, mas só que tem um que ele é bem ágil, né? Que é o australiano.
É porque aquele dali
que é o robô australiano, que ele foi a evolução. Só tem
um crocodilo
dando
pilotando ele.
É o primeiro e o último, então assim, ele é um robô que você vê correndo. Agora você imagina aquele robô 100 metros dentro do mar correndo. Pra enfrentar
imagina energia pra...
Exatamente. Então assim, é o mais ágil. Agora o mais mecânico mesmo é o russo.
É, dá pra ver, eu vi pelo cartaz, foi o que eu tava te falando aquela hora.
Ele é mais mecânico, ele é mais quadradão.
Ele parece... Tinha um jogo antigão que eu curti pra caralho, que era Mecha Warriors.
Mecha Warriors.
Que era você controlava os bonecão assim. Tipo, era tipo um Counter Strike, só que tipo de robô antigão, assim.
Então, esse robô mesmo, você parece que você tirou ele lá da época da Guerra Fria e montou ele, porque ele é todo quadradão.
É.
Todo, né, todo russo, todo rústicozão, assim.
É legal esse
parece mais um tanque.
Né? Cada
muito
país.
Legal.
Rústicozão?
Não,
rústico. Tá chamando o robô de cuzão?
Ele é bem rústico.
Ele é roots.
É um dos mais legais que eu vi lá.
É um dos mais legais. Sim. Ah, não, assim, um dos mais tecnológicos é o japonês, né? Óbvio. Não tem...
Isso eu nem esperava mesmo.
Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, é que a gente pediu para os participantes... entrarem aqui pra falar com a gente, porque o Facebook não deixa mais.
Ah, é verdade.
Né? Não deixa mais fazer nenhum tipo de
concurso. Não é o Facebook, né? Os nossos queridos políticos aprovaram aí uma portaria e proibindo qualquer tipo de promoção por meio de mídia social, né?
Cultural,
de
isso, cultural, né?
Cultural. Caramba, isso, concurso cultural.
Cara. Agora o nerd que não gosta de falar...
Se
ferrou.
Não, o que não gosta de falar...
A mensagem via Skype também funciona.
Oi?
Manda mensagem via Skype, quem não gosta de falar, manda um textinho ali.
Sim, pode mandar também, ó.
Tá valendo. A gente vai abrir uma exceção pra você dessa vez.
Eu não sabia disso, Wagner Rodeiro esclareceu aqui agorinha. E é isso. Bom, vamos de música, Mario Kempis, vamos de música. No próximo bloco a gente vai continuar o papo aqui. Aliás, próximo bloco é Zine Brasil Indica com a Michelle Ramos. Vamos saber das novidades dos quadrinhos independentes que estão chegando aí. Eu estou com um quadrinho independente de melhor qualidade aqui, que é o
Muito Dos bom. Pintos,
esperando um participante aí pra ir pra casa.
Falem dele. Com a gente quer falar com
você. Se eu estivesse em casa, eu ia ganhar, mas como
eu com certeza, Professor Douglas, participante assíduo aí do programa. Mas vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho no Rádio Federal do jeito que você curte. Cara, é emocionante essa música.
Nossa, ela nós estávamos aqui vibrando.
Estávamos dançando, fazendo os movimentos.
O Richard tá ali com o olho cheio d'água.
Nossa. O melhor robô gigante que existe.
Tipo, cara, eles com certeza foi difícil. Os robôs lá do Pacific Rim tiveram todos aqueles problemas porque não tinham Dylion do lado.
Não
deles. Tinha.
Não, e assim, e uma coisa que eu fico triste é pela juventude de hoje em dia que não pegou essa fase. Né? Jaspion, Lion Man, você via Lion o Zipper lá
e
do
pra
cara
pegar
aparecendo.
Isso aí. Não, Lion Man.
Jiraiya.
Lion Man.
Google Five.
Você gostava de Lion Man?
Pra caralho.
Aí já estamos
Machine Man, lembra? Machine Man que ele tinha.
Ó, seguinte, pessoal. Peraí que já a gente volta e vocês querem mudar de assunto, beleza.
Não,
mas aguenta aí. Não, é porque é o seguinte, agora tem. A gente tem ouvinte aí, Mario Kempis.
Foi só um adendo.
Ah, intervalo? Ah, então tá bom, intervalo de 2 horas agora. A gente volta daqui a pouco, Michelle aguenta
não,
aí.
Mentira, rapidinho.
Dois minutinhos, Rádio Federal do jeito que você curte.
Você está ouvindo Enertizando, aqui na Rádio Federal.
Intervalo super rápido esse, hein? O Yamabushi foi ali tomar uma água, vai derrubar o dedo fazendo cocô, mas daqui a pouco eles voltam, a gente vai continuar aqui. Vamos continuar aqui, pessoal.
Pronto, voltei, já tá aqui, limpo.
Mário Kempis.
Tô aqui quietinho,
O participante que ganhou aqui o proscrito já está ali, vai mandar a resposta dele daqui a pouquinho. Enquanto isso, a Michelle Ramos vai entrar aí agora para o nosso momento Zine Brasil Indica. Está chamando aí a Michelle.
Michelle!
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 Não vá para a luz! Não vá para a luz!
Aquela nanica lá do Poltergeist.
Não vá para a luz!
Saia de perto da TV.
E quando ela termina, ela diz assim:
a casa está limpa.
Toda orgulhosinha, né? Aquela velhinha manda, bicho. Trabalhou com Constantino, bom tempo. Michelle? A Michelle tá tendo alguns problemas com o Skype dela.
Problemas técnicos.
A gente tá tentando aqui. Bom, Mário Kempis, por favor, continua tentando aí. Que a gente, assim que conseguir, a gente fala com ela. Bom, cara, uma coisa que a gente tava falando aqui, duas coisas que eu queria falar com vocês. Bom, as primeiras pessoas que morrem, né? Que morrem no filme do Pacific Rim, por exemplo. Tanta gente morrendo naqueles prédios que desabam. Mas uma coisa que eu notei, sabe o que? Que é os Vingadores, por exemplo. A gente vê lá os Vingadores que tem muitos monstros gigantes, né?
O Hulk,
tem aqueles alienígenas lá e tal. Mas, por exemplo, você vê, cara, aquele monstro quando ele dá uma coçada nas costas ali num prédio.
No prédio.
O prédio. Buf, Transformers.
Transformers, né? Chegou? Opa, a Michelle chegou.
Então, peraí.
Já a gente
vamos
volta
dar um tempo aí nas mortes e vamos falar com a Michelle. Michelle?
Cheguei.
Olá, Michelle.
Oi, Michelle.
Bom dia, Michelle.
Bom dia.
E aí, tudo bem, Michelle?
Eu não vou pra luz, não.
Não vai pra luz, não.
Come to the dark side.
Segunda veinha do Poltergeist não é legal ir pra luz.
Não é.
Mas sei lá, quem é que vai acreditar nela, né? Aquela mulher. Tem uma cara de doido, assim. Não acredito nesse cara que tá rindo aí também, porque eu nem sei quem é.
O Marquês é uma gravação
dele, eu nem sei quem é. Mas enfim. Michelle, vamos lá. Diz aí pra gente o que tem de novidade aí dos independentes no Zine Brasil. Vamos, enquanto a gente não tem a vinhetinha ainda, Zine Brasil indica!
Indica!
Michelle, caiu? Caiu a ligação.
Agora não indica mais nada. Não, é como o Nestávulo gosta de falar, né? Ela deve estar passando agora pelo lado escuro, da lua.
Michelle?
Falaram pra ela ir pra luz, né?
Enquanto o contato é restabelecido, então, as pessoas morrem lá
não,
e tal.
Demais.
Então, por exemplo, nos Vingadores, a gente vê lá comprando, a molecada se amarra nos Vingadores, mas ninguém pensa naquelas pessoas
não.
que morreram ali naqueles prédios. Os Transformers também.
Não, os Changemans também. Não, vamos começar lá de trás.
Não, Changemans ninguém morre, não, porque eles vão tudo pra pedreira.
Power Rangers.
Exatamente.
Entendeu? É prédio caindo.
Ultraman.
Até o Ultraman, Godzilla, tudinho, os antigos.
Tipo, ninguém morre.
Só prédio caindo. Mas
até
Ben
10,
né?
Eu já vi isso. Aquele Ben 10, que é um em computação gráfica, do Ben 10, ele molequinho. Cara, ele luta com outro, com um monstrão lá na. Aquela forma, aquele alienígena meio Ultraman dele.
Aquele que ela é gigante, né?
Ele luta com um monstrão lá no meio da cidade e, cara, acaba com a cidade inteira e não fala.
É bom.
Ou seja, a galera pode morrer à vontade, contanto que você não mostre isso.
Não, é igual o Pacific Rim. Pacific Rim você não tem. Você tem os monstros e os robôs pisando em carro, tudinho, mas você vê os carros sem ninguém. Tipo, a galera abandonou no meio da rua e foi.
Contanto que a Japinha lá.
Exatamente.
Não morra.
Ela consegue correr de um monstro.
Exatamente. Várias pessoas conseguem correr de um monstro. Outras ficam embaixo dele.
Porque após vários ataques, se passam vários anos, eles começam a construir bunkers subterrâneos, né? Para as pessoas.
Como se fosse um terremoto.
É que nem ele falou mesmo, no Evangelion acontecia isso, né?
Exatamente.
Sim. Só que eles preparavam um terreno.
Só que Evangelion
era a
terceira cidade, né? Não, Tóquio 3.
Não, é porque eles também eram um subterrâneo bizarro, porque eles abaixavam os prédios.
Abaixava
desciam,
a cidade.
Abaixava
os prédios desciam, aí você olhava pro teto, era tipo a cidade de cabeça pra baixo.
São soluções inteligentes, né?
Inteligentes, mas.
Por exemplo, com toda a tecnologia que tem no Pacific Rim lá, com toda aquela tecnologia que é de ponta, hein?
Sim.
Fala sério. Por que, que não botam um robô sendo controlado com um cara em segurança lá na base e o cara lá? Por que não
tem? Tô aqui.
Michelle?
Opa, voltou. Michelle.
Opa, Michelle.
Conseguiu aí?
Tá de rosca hoje.
Michelle, antes, vamos começar.
Não vi isso,
antes que caia de novo aí.
Caia.
Antes que não caia. Vamos lá, Michelle, o que você tem de novidade aí pra gente?
que eu tenho de novidade hoje é o Mestre Vitalino.
Mestre Vitalino? Sim.
Do Mestre Vitalino, né, que é uma biografia em quadrinhos lançada pelo Sivanildo Sil, é de Pernambuco, de Caruaru. E, assim, ele tenta retratar... Tenta não, na verdade, ele dá um show, né, de arte na história do Mestre Vitalino, porque o que eu acho interessante nessa HQ é porque ele mostra desde a infância, ele faz aquele trabalho totalmente biográfico mesmo, que ele pega do início os detalhes da vida do Mestre Vitalino, que para talvez você que está ouvindo não saiba, ele era um artesão, ele trabalhava com barro, ele fazia arte, né, com barro. E tudo começou naquela coisa da infância dele, junto com a mãe, aquela coisa bem natural. Todo mundo fazia panela, usava o barro para fazer panelinha, né? Para fazer utensílios para cozinha. E ele, a mãe dele era artesã, como ele via a mãe dele fazendo, a mãe dele... Aquela coisa que a gente tem filho, né? Tem um pedaço disso aqui para tu ficar quieto, né?
Então um pedaço de barro vai brincar.
Toma esse barro aqui.
Isso, né? A mãe dele fazia isso. Ela tava lá fazendo a arte dela para vender. E ela tava um pedaço de barro aí, fica aqui quietinho. Toma um pedacinho.
O moleque comendo barro.
Sim.
Não é pra comer, não.
E a gente não vê mais isso, né? Nos quadrinhos, né?
Isso,
essa coisa da nossa cultura, assim, a gente não vê mais.
Bem nordestina, né? Bem nordestina. É minha raça. É bem nordestina.
Nordestina, bem arretada.
Bem nordestina, bem arretada. E... toma esse pedaço de barro. Ele, ao contrário da mãe e da maioria dos artesãos, ele não foi para aquela coisa, vou imitar a maninha, né? Ela fazia panela, fazia prato, fazia vaso. Ele não, ele foi, começou a fazer, a imaginação da criança, ele mas começou a fazer bichos, coisas do dia a dia dele, né? Animais que ele visse, pessoas, infestanças, cangaceiros. Ele começou a fazer isso. De forma que, num determinado momento que a mãe de Vitalino levou ele pra feira, pra vender os dela, as pessoas começaram a se interessar pelos dele. Né? Então, é um HQ que você tem aquele gosto que você não tá só pela aventura em si, porque tem, mas pela história, pela grandiosa história de alguém, né, que passou uma dificuldade tremenda, né, no interior, lá no Nordeste, aquela dificuldade, e conseguiu mostrar sua arte para o mundo.
Isso é maravilhoso.
E o interessante é que o cartunista Sil, ele vem se destacando, né? Ele vem se destacando pelas obras dele, porque em 2009 ele ganhou o Anjo.
Alô?
Ele ganhou? Alô? Michele?
Caiu. Bom,
a lua tá dando mais uma então, outra
assim,
volta.
Vamos pegar esse gancho aí da Michelle enquanto ela não volta. A gente não tá vendo mais essas coisas nos quadrinhos, né? Isso é uma coisa que eu gostei pra caramba do Proscritos aqui do Beto Nicasso, por exemplo. É porque a gente vê uma história aqui no cangaço.
Exato.
Né? Eu vi aqui tem até um monstro aqui, cara, legal.
Tem tipo um crack.
Exatamente. Que, assim, as histórias. O cara quer ver um filme de. Pra que você vai ver um filme de. Beleza, filme de faroeste é muito legal. Mas você tem que saber que o nosso faroeste aqui são as histórias de cangaceiro, cara. Que são muito boas.
Tá na faca.
Entende? Então, assim, você vai olhar essa história, só você pesquisando isso, vai olhar a história desses cangaceiros que a gente conhece aí no Brasil. Você vê como é que o negócio era difícil, era complicado. Continua tentando aí, Mariquete, por favor. E era complicado. E esse. O Beto, ele conseguiu pegar esses elementos que a gente gosta e colocar uma história bacana. Então, isso pode ser muito legal. Basta o cara ser criativo pra ele criar uma história bacana em cima ali do. Né?
Não, e o traçado.
Porque, por exemplo, não
é
só porque é faroeste, porque é legal. Tem uns faroestes aí que não são bacanas, né? Tem outros que são muito legais. Tem histórias de cangaceiro que são muito legais. Tem uma outra agora de um artista belga que o cara veio aqui, não lembro o nome dele agora, depois eu vou dar uma pesquisada pra falar aqui no programa. Eu tava conversando sobre essa HQ com meu amigo Eduardo Schlosser. Ele que me mostrou a HQ desse cara. Esse cara, ele é belga, se não me engano. E ele gosta tanto da cultura do Brasil que ele veio aqui pesquisar sobre os cangaceiros e fez uma história no cangaço. Um álbum maravilhoso, cara. Maravilhoso, lindo. Então, ou seja, os caras vêm de fora pra fazer.
E nós que estamos dentro.
E nós que estamos aqui não nos interessamos muito. Então isso é triste.
É
triste, porque não tem problema, a gente é colônia mesmo, tá? A gente é colônia, mas nada impede que você faça uma coisa voltada pra gente aqui, né? Eu tava ontem esperando pra assistir o Pacific Rim na cultura, e chegou uns nerds doidos lá, um grupo assim que eu fiquei até com medo, porque tem uns nerds que são selvagens, né? Você tem que tomar cuidado com
isso. Selvagem.
Se você fala alguma coisa Wild errada pra cima deles, eles te atacam.
Te atacam com calculadora científica.
Cara, é.
Com canetas.
Pokébolas.
Pokébolas.
Pokébolas. Eu escolho você.
Porque eu tava ouvindo a conversa deles e, cara, eles eram bem teatrais, assim. Sabe, enfáticos nas coisas. A minha falou assim, o cara falava assim, olha aqui, eu não vou falar o nome dela, como é que ela tá ouvindo aqui, né?
É verdade. Mas, tô lá, falando mal, é de você.
O cara falou assim, olha aqui, fulano e tal lá. Nossa, bem altão, assim, no meio da loja, cara. E eu ficava assim, eita,
era o que eu mais via lá.
É, eu falava, cara, não, essa daí ela ama mesmo. Ela, nossa, deixa eu ver isso e tal. Esses não são os perigosos são os que chegaram depois. É. E aí os caras, Michele, nada aí, né, Marquinhos? E os caras, eles falavam dos quadrinhos e das coisas todas do mercado internacional. E eu falava, poxa, a gente tem tanta coisa legal que talvez essas pessoas não conheçam. O Nerdizando serve para isso, para mostrar que também nós temos coisas legais para você poder ler, assistir,
conhecer de uma forma.
Conhecer de outras Exato. Opções, pra você ver que a gente também faz, cara.
É, mas assim, né, Stavro, o ponto mesmo que eu acho é esse: é conhecer. Muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, tem bons escritores no mercado de livros, tem bons quadrinistas, só que você não sabe que tem aquela pessoa. Você não sabe.
É a divulgação.
Exatamente.
Michele?
Agora.
Oi Michele.
Tô até com medo agora.
Tá com medo dos nerds, dos nerds selvagens?
A pessoa não quer ir, eu não quero ir pro céu agora, mas a luz fica puxando.
Não, tudo bem, vamos lá antes que caia de novo. Continue aí.
Sim, aí a HQ, ela mostra isso, ela mostra a história do mestre Vitalino, né?
Sim. Caiu de novo?
Here we go.
Tamo aí.
Oi.
Ah, tamo aqui. A gente segura, vamos segurar.
É o charme do céu.
A Michele hoje tá de cosplay de dublê, vive caindo, né?
É. É o charme do céu, viu?
Oi, Michele.
Oi.
Pode continuar.
Pode falar?
O pessoal tá rindo aqui do cosplay de dublê, né? Que você vive caindo aí.
Ô, minha fala não.
É o Skype da Michele que tá caindo, galera.
Tá virando bullying. Toda vez que eu vejo nesse programa, alguém tira uma onda. Tá virando bullying já.
Vai. Diga, Michele.
Ele é o mestre Vitalino, né? Pernambucano, Caruaru. Ele retratava os bonecos de barro, né? Aquela cultura, o folclore todinho nordestino.
Sim.
Tudo nos bonequinhos de barro. Tanto é que hoje em dia, até pra ter uma ideia, né, da importância do trabalho do Vitalino na cultura brasileira. É poucos sabem que o trabalho dele tá até no Museu do Louvre, né? Na França, assim, você fica...
Maravilha, hein?
Poxa, que bacana, né? Você saber que uma pessoa que tava lá no Nordeste, tão menosprezado muitas vezes, né? Porque tem uma frase curiosa que diz que Nordeste, Pernambuco, às vezes não é Brasil. Então, a gente vê que isso não é verdade, que não existe, que tem que mostrar essas artes que estão por aí, no Nordeste, tem que ter esse destaque igualitário, né, em todos os estados. E o Sil, o cartunista Sil, ele apresenta 54 anos da vida do Mestre Vitalino, né? Toda a vida dele está lá. Nessa primeira edição, que tem 90 páginas, ele faz toda essa apresentação, toda essa versão da vida dele, com a mãe, com o pai, como foi que teve a construção da sua arte. Depois ele, além de ser aquele cara que faz a arte, ele incentivava outras pessoas, porque geralmente quem trabalha com arte sabe que não se ganha dinheiro, né? Da forma que a gente gostaria.
Sim.
Então, tem aquela coisa. Hoje em dia, você vai falar com um quadrinista, acho que você mesmo, né, Neto, sabe disso, Sim. pela experiência que você tem, nem todo mundo quer dar dica, não é?
Não. É uma bobagem.
Verdade?
Sim.
Você lutou para conseguir determinado conhecimento, às vezes até sozinho, e passar assim fácil. Quem quer? Ele não tinha isso, né? Mas o Vitalino não tinha isso. Ele ensinava, ele não tinha medo de competição. É curioso, não estava ganhando dinheiro nenhum com aquilo em vida lá. E passava aquela mensagem. E tudo isso está na revista, né? Entendeu? E é muito bacana. Essa Sim. primeira edição está custando R$20.
Aonde que encontra, Michele?
No site dele, do autor, é SilHQ Vitalino, tudo junto, SilHQ Vitalino, www.wordpress.com. Tá R$20.
Regina tá ouvindo a gente agora, ela vai pegar e vai passar os links aí para o pessoal acessar e adquirir o livro. Maravilha. O que acontece muito, sabe o que é? É que uma coisa que eu vejo muito é um boicote também.
Tem.
A gente vê uma galera aí que acha que é grande, fica boicotando artistas.
Mas acontece mesmo, né?
Tá? Acho que o cara fica um pouco de medo também. Eu acho que isso é medo, sabia? Fala assim, não vou ajudar o cara a crescer mais do que eu. Larga de ser doido.
É uma visão mais idiota. Porque você sabe que quanto mais a categoria cresce, as chances aumentam.
É, e todo mundo cresce, né?
O cara quer crescer sozinho, entendeu? Ele não quer. Ele quer que os outros ajudem, ele não quer ajudar.
Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra aquele que gosta de revistinha da Marvel, tem espaço pra aquele que gosta da DC, tem aquele que gosta de tudo, tem aquele que gosta do mercado do mercado brasileiro, né? Como alguns quadrinistas são muito bons, alguns desenhistas são muito bons. Tem espaço pra todo mundo.
A gente sabe disso, mas a maioria não sabe.
Não entendo, não vou ajudar.
E o que é mais triste, a gente sabe o que é? Que são artistas que pensam dessa forma.
Exatamente.
E isso é muito triste. É muito triste mesmo. Ô, Michele. Michele? A Michele caiu de novo. A dublê Michele. Ela vai. Vamos, o Mário Kempis vai tentar. Enquanto isso, olha aqui, ó. O Rui Mera, que ele tá lá no Japão ouvindo a gente.
Oh.
Eu só acho que às vezes eu tô mentindo. Ô, Rui, deixa eu ler aqui o recado do Rui. Ele disse assim, ó. Ouvi e participei do programa até o fim. Já estou no domingo. Aqui no Senado do Mundo. Parabéns.
É verdade, tá.
Vocês
lá no
ganham
domingo.
Mais um ouvinte. Aí,
valeu, Rui!
Sábado bem, estarei participando novamente.
Ainda bem que estavam falando da área de lá, né? Robótica, monstros.
Ele diz assim, ele continua. Só me interessei em ouvir por causa da participação da... Ah, bicho, desculpa. Eu tô ouvindo o Rui, ele ouve a gente mesmo, tá? Mas esse recado aqui dele é do num programa, até porque tá tudo no mesmo álbum.
Parabéns, Inestal.
Agora vem aqui, falha nossa. Mas o
parabéns,
que é isso? que é isso, Mário Kempis? Eu vou cortar o acesso do Mário Kempis nesse painel. Mas o William Daniel, que ele participou agora mesmo, que ele falou: robôs gigantes, eu acompanho desde a infância. E outra, não tenho medo de monstros porque via o Jaspion na infância.
Faz sentido.
O nosso vencedor aqui, enquanto a Michelle não volta, Mário Kempis, coloca aí de novo no Skype, por favor. O vencedor aqui que vai levar o livro é o Dan Palmeira. Ele disse assim, ó, opa, queria só deixar uma salva de uma animação até que recente do Mega XLR.
Mega
animação
XLR.
Muito boa. Eu lembro desse desenho passado no Cartoon Network.
Era legal mesmo. Que o ônibus saiu mais ali. Que o monstro tinha uma cabeça que era um carro, né?
Exato.
Ele não tinha cabeça, era um
robô,
carro,
né?
Um robô. Monstro
era
não, robô.
Muito boa.
Mas,
eu tô tentando ler aí, mas você fica abrindo umas telinhas na frente, eu não consigo ler. Rapidinho, peraí, já você volta aí pro joguinho do Pac-Man que ele tá jogando ali. E que saía do círculo. E que sai dos círculos japoneses. Ben 10.
Verdade.
Ben 10 também é muito bom.
Verdade.
Inclusive o nome do nome em gigante mesmo. É porque o cara escreve ali. Rapidão.
Correndo, né? Naquele mil cheio.
Parece.
Né, gente... Não, escreva direito,
mas
pô.
Mas a gente entendeu, Dan. A gente entendeu.
Escreva
tá?
Não entendeu, não. Entendeu, não.
Não, eu
fala
entendi.
Que fala. Entendemos sim, entendemos sim.
XLR.
Exatamente.
Ele gosta de XLR, ele gosta de Ben 10.
Saindo da cultura oriental e vindo pra cultura ocidental.
Não entendeu, mas a gente acabou de explicar aqui pra ele.
Sim, sim. Se quiser, não, a gente então... desenha também.
É.
A gente desenha.
Não,
quadro,
tem que botar em fantoches.
Peraí, continuar com fantoches.
Michele. Não, não chamou não? Então é isso. Bom, enquanto a gente continua. A Michelle ainda tá tentando aí.
Opa!
Conseguiu, Michelle?
Tô tentando não ceder a luz.
Né? Você tá sendo levada. Mas
eu não sei se é a luz ou se é o tubarão querendo pegar.
Rapidinho, Michelle.
Tubarão.
Aí, Michelle, eu até
tento. Eu não fiz essa piada em respeito.
Mas a gente até tenta, mas eu ela resisti, começa, tá vendo?
Eu não fiz em respeito ao povo do Recife.
Você não
mas
tá
eu
vendo?
Juro que eu pensei.
O Wagner tá se acabando aqui.
Ninguém me... Sem nenhum respeito.
Rapidinho, Michelle. Dan, você acabou aqui, você ganhou aqui a...
Parabéns.
A HQ do... Parabéns, você ganhou a HQ do Proscritos, tá? Do Beto Nicasso. E peraí, Michelle, rapidinho. E você vai receber na tua casa, viu?
Na tua casa.
É isso aí.
Vem buscar aqui, pô.
Não, a gente manda. Em alguns casos a gente manda. Não se preocupe. Casos específicos. Você mora aqui do lado, viu, Wagner Rodrigo? Que eu sei. Ele agora não pode mais ganhar, porque agora ele participa
do programa. Eu participo do programa, então, pode mais ganhar. Sacanagem.
Michele, por favor, continue.
Vamos lá. Então, a obra de Vitalina, ela pode ser também vista tanto em Rio de Janeiro, no Recife, né, em Caruaru, que são os lugares onde ele é extremamente, assim, né, querido, homenageado em diversas ocasiões por aquelas pessoas que admiram a obra dele, né, a arte, e no caso, que ele é, hoje em dia é chamado, os especialistas chamam de arte figurativa, né?
Sim.
Eu acho interessante, deixa eu dar uma olhadinha, eu queria ler uma frase, eu acho interessantíssimo que o cartunista se escolheu para começar a sua obra, começar a revista. Aí quando você abre a página, aí é uma frase que começa a ficar ali, né? Ele diz: era mais importante que eu aprendesse a usar as mãos que a minha cabeça. Na minha terra, as mãos produzem comida e a cabeça só produz confusão.
A cabeça só produz o quê?
Cultura.
Confusão.
A confusão? Ah, sim. É, porque lá o...
Era discussão, né?
É, dependendo do que você pensa por lá e tal, você pode até sumir aí, né?
Era questão da necessidade, né?
Sim, sim.
O momento que ele vivia era muito mais necessário que ele exercesse sim. sua arte, na verdade, que ele usasse as mãos dele em prol da família dele, em prol da que ele gostava. E o artista, ele tem isso. O artista, às vezes, não ganha um centavo com o que faz. Mas ele respira aquilo, ele precisa fazer aquilo, né? Senão ele não tem identidade. E a gente, eu, pelo menos quando eu li essa frase, eu entendi dessa forma. Muitas vezes, hoje em dia a gente vive em discussão, cada um com seus pensamentos, cada um com as suas crenças. Então muitas vezes a gente, ao invés de procurar um ambiente comum a todos, a gente procura aquilo que divide, né? Isso até é uma frase do Capitão América. Vamos procurar aquilo que nos une e ver aquilo que nos separa, no HQ dele lá.
Sim.
Então são situações que a gente tem que viver, tem que procurar crescer e aprender. E ele, quando ele desejou trabalhar com a sua arte, ele não viu a diferença, ele não viu o outro. E o cartunista Silva, ele é o tal traço dele, tudo, remete muito à própria arte do barro. Quando você vê o barro, a figura, né, a figura escolhida, e você vê o traço que o Silva escolheu, a forma que ele propriamente desenha mesmo, a arte dele, você vê que é um casamento assim perfeito.
Nós estamos tanto vendo algumas fotos aqui.
Tá vendo, né? Sim, tanto tá. É que hoje tem a segunda, a outra opção dessa mesma HQ, dessa biografia de Vitalino. Ela já tem 120 páginas.
Poxa. Muito, muito legal o trabalho dele. A gente tá vendo aqui na telinha aqui. É, vamos passar o link também disso aí pro pessoal. Você também, viu, Michele?
Sim.
É, passar o link aí. Caiu? Michele, caiu? É, Michele, solta o link aí. A gente tem que dar continuidade pro programa aqui. Assim que a Michele voltar, a gente chama ela pra gente concluir aqui.
O tubarão pegou ela.
Essa galera, eu vou te falar. Muito bem, pessoal.
Não fui eu que falei hoje, hein? Não fui eu, foi o nosso convidado.
A gente tava falando.
Não, foi
isso,
ela mesmo.
Crianças. A gente tava falando, ó, a conversa de zum 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 aí no.
Essa conversa aí no fundo da sala, que foi essa?
Ó. Aproveitando. Eita, que deu um estourado agora. Alô. Aproveitando agora. Vou falar aqui isso enquanto a Michelle não volta. Mostra dos lançamentos do cinema. Tem aí o Percy Jackson e o Mar de Monstros. Tá?
Sim.
Tem alguns monstros também bem legais que eu tava dando uma olhada.
Estamos falando de monstros, vamos falar.
É o Harry Potter e o Mar de Monstros.
Harry Potter?
É. Tem aqui também o Gente Grande 2. Com o Adam Sandler e o Chris Rock, né?
É
o cara que faz a voz daquela zebrinha lá do do Goma de Mascar. É.
Goma de Mascar.
E tem também o Parque dos Dinossauros 3. Uhul! Em 3D.
3D, né?
3D,
3D, né? Não,
que não, eu 3D. Não acho que esse 3D vai ficar legal, tá?
Será?
É porque é aquela conversão. Tava lá no site como já está em cartaz.
Nossa.
É,
ontem, pelo menos.
talvez seja uma pré-estreia, tá? É, mas estava lá como... Ele já estava lá aparecendo como...
Mas só que ele já teve muito tempo para fazer a conversão, né? Será que não...
Ah, cara, não sei. Eu vi algumas conversões aí para 3D, não. Eu não gostei. Tipo, Toy Story, não tava legal.
Ele tem as cenas massas de 3D porque ele já foi feito.
Ele foi feito, sim. Aí fica legal. Mas os caras pegam uns aí...
Mas ele é convertido. Para ganhar
dinheiro, cara. Tem
algumas cenas...
Michele?
Convertido.
Oi, Michele. Michele voltou. Oi, Michele. Oi, Michele, voltou?
Hoje tá a barra. Preciso falar de dar porrada no, na pessoa da internet. Sim, eu cheguei a falar, né, da primeira edição de 90 páginas e que custava 20. Essa segunda edição, que eu fui começar, aí o pessoal da URM me puxou de novo. É R$27. A nova edição, que também tá aí. Acredito que vocês já estão postando na Rádio Federal a imagem dela. Ela já tem 120 páginas e está custando R$27. Quem quiser comprar, além de ir no site do cartunista Silva, que a gente já falou, né, que é o silhqvitalismo.wordpress.com, também pode pedir por e-mail, já vai logo direto com ele, né, até porque a gente já está falando. É silcartoon@hotmail.com para fazer os pedidos.
Ah, maravilha. Qual que é aí de novo? Repete, por favor. Eu não entendi, Michele.
Agora, o Sil dele é com dois L's, né? Ah. S e dois L's, que é o nomezinho do cartunista. Sil Cartoon, tudo junto.
Fio Cartoon.
@hotmail.com.
Fio Cartoon, @hotmail.com.
Sil.
Fio com dois L's.
Sil, é com S.
S de super.
Isso, de
Sil. Ok.
Pessoal e lavar o trem, é.
Maravilha. Maravilha, Michele.
Então não deixe de adquirir, não. Realmente é material de qualidade.
Sim.
Com certeza. Muito bem.
É isso aí. Michele, tem mais alguma coisa, Michele?
Eu só queria dizer que eu fiquei muito emocionada quando eu escutei a música, porque lembrei da minha infância, quando eu assistia Jaspion.
Ah!
Todos nós.
Michele, fica... Isso, Mario Kempis. Coloca a risada em cima da Michele. Isso. A gente não ouve o que ela está dizendo. Michele? Tô aqui. Mário Kemp soltou a risada aí, os aplausos aí em cima da sua voz, nós não ouvimos. Repita, por favor. Caiu, né?
Caiu.
Michele, um abraço. Michele, tu tem que arrumar esse Skype aí, cara.
Michele, foi bom falar.
Vamos nessa. Ó, vamos de música aí. Vamos de música, Mário Kemp. E a gente volta daqui a pouco pra gente dar continuidade aí ao nosso papo monstro. Rádio Federal, do jeito que você curte. Voltamos? Eu não sei até onde o pessoal ouviu aí, a gente falando aqui da... Natália! A Natália tá ouvindo a gente agora, Natália Barbie.
Tá ouvindo
a gente agora, Natália. Beijão pra você aqui da galera do Enir Dizendo.
Fez um programa aqui com a gente sobre séries, né?
Sim, sim.
Muito bom.
Ela disse que tá esperando o específico de Game of Thrones.
Opa! Olha direta. Opa!
Natália, aguenta firme aí que vai rolar, tá?
Vai rolar.
Vamos sair a quarta temporada. Aí. Prepare-se. Não, tem que falar, já demorou até demais e tem um pessoal.
Eu vou falar que eu prefiro os livros.
Ela também.
Falei, então.
Prefere
falei.
O que você prefere?
Os livros. Mil vezes livros. Melhor.
Falei.
A Natália gosta, né? Do. Ó, já estamos mudando de assunto. Regina, Crystal, nós já falamos aqui sobre a viagem ao centro da Terra. Mas pode soltar umas imagens aí, viu, Regina? Sobre esse filme que passava na Sessão da Tarde, que eu gostava pra caramba.
Era muito bom,
né? E tinha aqueles. Bom, eles usavam lá os lagartos pra sair na porrada e tal. Eu ficava meio chateado com aquilo. Mas você, quando é moleque, gosta dessas coisas e não tem muitas opções, você tem que assistir o que tem ali, né? Uhum, mas enfim.
É, e aquela cena lendária da pedra, né? Da pedra, levando cima, né?
Era muito legal aquilo, cara. Os exploradores entrando e. Era tudo uma maravilha, depois. Começa o horror, né? É o lagartão perseguindo o cara, o outro sendo derretido lá e por aí vai. É isso. Bom, a gente tava falando aí sobre o pessoal que morre, né?
Ah, é verdade.
Da tecnologia ali dos robôs.
É porque não existe, né?
Mas eu acho legal, sabe o que também? Eu acho legal quando. Ah, os monstros são legais por si mesmo, né? Mas. Nesse filme do Pacific Rim, tem alguns monstros, eu não vou falar pra não estragar a galera, mas tem alguns que tem.
É.
tem uns monstros que eles têm um diferencial, que eu achei muito legal.
É, eles já vêm preparados pra luta, né?
O Douglas, ele ficou, o Richard Douglas, o professor Douglas ficou meio chateado, que eu falei pra ele que eu não gostei muito.
Não, chateado não, não tô chateado.
Ele ficou,
tô
ele puto ficou assim, mesmo. Eu falei, cara, eu não gostei. Eu tava conversando com ele pelo Facebook, eu falei, cara, eu não gostei muito. Aí ele falou assim, aí ele tava rindo, de repente ele ficou quieto, demorou pra responder as mensagens. E ele falou assim, sério, cara? Eu falei, sério? Não, é sério, é sério. Eu falei, desculpa, tá? Ele, não, tudo bem, porque eu vi que ele gostou bastante, mas a gente tem que ser sincero, né? Não,
lógico, lógico.
Eu não gostei tanto assim do filme, gostei muito dos efeitos, dos monstros, dos robôs, das porradas.
Não, é tudo bom.
Do figurino, gostei da a história só, a história que
O que eu acho massa também no filme do Del Toro, é que ele não desenvolve o personagem e depois entra na trama. Ele desenvolve o personagem no meio às porradas. Ó, beleza, chora aí depois. Tem que defender ali. Ó,
é,
você chora no seu quarto, abraçando o travesseiro. Agora não dá, guarda isso daí, bota isso daí. Então assim, é coisas hoje no filme, nos filmes de Hollywood que a gente não vê. Ele vem, pega o personagem, desenvolve o personagem, é lá na metade do filme que vai entrar na trama mesmo. Aí quando vê, acabou o filme. Del Toro não, Del Toro com 5 minutos já entra na trama.
Isso eu achei legal, que ele já foi.
A gente é quer... legal isso porque já faz parte justamente do próprio desenvolvimento do.
E até é engraçado que na entrevista ele fala: pra que isso acontecesse, pra todos os atores, ele deu um texto de 5 a 10 páginas dizendo como que é o personagem. Pra ele já entrar na primeira cena já com aquele personagem, já sabendo que é aquilo, que é o cara que sofrendo, não sei o que, não sei o que.
Então, assim, a isso própria é caracterização. É,
aí vem o Nestablo ontem e me fala: ah, achei meio clichê.
Não, eu não disse clichê. Eu não, porque eu sou clichê, cara. Eu gosto pra caramba. Eu gosto, sério mesmo. Não é clichê. Não é clichê. É porque assim. Todos, eu não me impressionei, eu não me impressionei muito, não tô falando dos efeitos, eu tô falando da história. Eu não me impressionei muito porque eu acho que ele usou muita grana pra algumas coisas e pra outras eu acho que ficou muito, muito simples.
Mas só que o Del Toro é assim, né? Ele é simples.
Deixa eu colocar uma pergunta então pra vocês que assistiram. Tem muita gente nas críticas falando que faltou um nome de peso no filme. Vocês acham
que não quis?
Pois é, eu sei que ele não quis. Porque ele queria, provavelmente, o que dizem, assim, ele tinha X de grana pela Warner e falou assim: olha, ou você escolhe fazer os efeitos ou você bota o cara aqui.
Mas ele pegou um ator principal que faz até uma série. É sobre motoqueiros, né? Sons of
America.
Série fenomenal, que ele é o ator principal. E ele pegou também, esqueci o nome do ator, que é aquele que fez o Hellboy.
Que também tá no Sons of
America. E que também tá nele. Então, assim...
O Ron Perlman tá em todos os filmes do Doutor, ele tá nele.
Como o Johnny Depp tá em todos do
Tim Burton.
E o Ron Perlman faz todos os filmes. E o Antônio Bandeiras tá em todos do Almodóvar.
Exato.
Então, assim, aí ele pegou... E o Bandeira tá em todos do Almodóvar. Então, assim, ele pegou essa pegada. Então, assim, eu acho que os atores deram conta. Na minha opinião. Realmente, a gravadora, a produtora falou: ó, você quer? Ele: não. Vou pegar aqui. E assim, e fora que os atores, na minha opinião, não deixaram nada a desejar. Tem a japonesa lá que é traumatizada mesmo. Então assim, não deixou, na minha opinião, não deixou a desejar. E eu acho também, eu acho que às vezes a gente tem que começar a oxigenar.
Isso que eu ia falar agora.
Exatamente, a oxigenar o mercado. Não é pegar aquele
ator. Como assim, você quer que todo mundo fique com o cabelo lourinho?
Não.
Igual o seu, assim, é isso?
Igual o seu meio cabelo aqui do Richard.
Não, não. É assim, é pegar novos atores, novas pessoas e lançar no mercado.
Isso. É, ele fez isso.
É, não, legal.
A gente tem que parar de...
Eu não conheço aquele cara lá.
É.
Protagonista
não,
lá.
Eu coloco isso porque a gente tem assim, agora...
Ele tem uns dois filmes, mas são pequenos.
Não, o cara, o cara não, né, tipo, não, esse não é o primeiro filme dele, mas não. Mas foi a primeira vez que eu vi, tá?
Ele foi mais, por assim dizer, lançado
no Sons. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente teve, foi 2011, se tiver errado vocês me corrijam, vocês sabem mais de cena do que eu, mas teve o John Mars, né, perdão. Ai, me fugiu o nome agora.
John Carter.
Eu não vi.
É, o nome dele, né?
John Carter. Porque o livro é a Princesa de Marte, né? Então eu confundi.
Princesa de Marte.
Então, você teve o John Carter, que era um filme. Tem gente que adorou o filme, tem gente que odiou o filme.
Eu gostei.
Muito curioso.
E que você ainda não viu? Eu gostei.
E que não. Alguns dizem que não estourou porque não tinha um
ator de peso.
Um ator de peso. E agora a mesma crítica colocaram no Pacific Rim. E aí tem outro lado também, que a gente teve o Superman agora. Você não tinha também um ator de peso na frente do filme.
Foi muito bom.
Né? Você tinha lá o Henry Cavill, né? Não. Sei lá.
Não esqueci o nome dele.
Também esqueci. Tô confundindo os nomes tudo aqui. Então, ele não era um cara conhecido. Mas você tinha o Russell Crowe fazendo o pai dele.
É, mas... E o... É, se tinha ele fazendo o pai kryptoniano e tinha o...
Kevin Costner
fazendo o carteiro.
O Dance com o Lobos,
é. Tinha ele fazendo o pai terreno, né? Que são dois pesos.
Que até teve uma crítica, fugindo um pouco, mas falando do Superman, que o Russell Crowe aparece lá como a memória, né? Como aquela inteligência artificial dentro da nave, mas ele não parece uma inteligência artificial, né? Ele parece um cara real, de verdade, né? Na frente do.
Parece
o
Gladiator.
Gladiator. E tipo, pô, como assim o cara não parece nenhuma imagem, tipo aquela Star Wars, né?
Um holográfico. Assim, né? Mas só que eu acho que é tão evoluído tecnologicamente, mas só que você vê no começo do filme, tanto que eles eram evoluídos.
Ah, eles estão que eles brincavam de metal líquido, né? Não fazer isso.
Ah, isso é detalhe.
Quem brinca de metal líquido é o
T-1000.
Do
Exterminador. Hasta la vista, baby.
Então você acha assim, voltando então pro Pacific Rim, não faltou.
Não, cara. Na minha opinião, não. Eles são atores de peso.
Eu não vi o filme ainda. Fiquei sabendo dessas críticas aí.
Na minha opinião,
também,
não faltou.
Mas eu também acho que talvez partindo dessa opinião, vou ter que subir o filme, obviamente.
Eu acho.
Por conta dos outros filmes mesmo que já fizeram, como você falou aí, né? O John Carter, até mesmo o Super-Homem e tudo mais. Eu sou dessa opinião também. Tipo, de... Como você falou, oxigenar mesmo,
tem,
saca?
Que...
Abrir mais oportunidades também.
E tem que dar novas oportunidades. Porque, assim, antigamente, 10, 15 anos atrás, era triste, né? Era Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger...
Bruce Willis.
Não esquece do Chuck. Não o boneco,
Chuck
o ator.
Chuck Norris, então, assim, você pode ver que a maioria dos filmes era essa galera. E quando entrava um novo ator, era coadjuvante. Então, assim, eu acho que tem que dar oportunidade, sim, para os novos mercados. Novos filmes estão surgindo aí a cada dia, a cada hora, a cada momento. A gente está aqui conversando, então, surgindo aí 3, 4.
Ó, a gente fala aqui do filme que ele é assim. Ah, eu gostei dos robôs. Hã? Michele voltou? Rapidinho, Michele. A gente fica falando aqui que eu acho que o... Bom, eu esqueci o que eu ia falar, mas...
Mas quando era nada importante.
Era muito importante. Não, beleza, lembrei. É o seguinte. A gente fica falando aqui, porque eu gosto do robô, não gosto do monstro. Porque o efeito é assim, porque o efeito é assado. Porque o ator fulano de tal é ruim. Eu não sei o quê. Caiu de novo a Michelle, né? Então, beleza, vamos continuar. Então, assim. Eu saí do cinema, eu vi uma galera falando muito mal, tá? E criticando. A gente não pode esquecer que quando você vai no cinema e paga uma entrada 3D dessa aí, que é um absurdo.
Absurdo,
tá? Você paga, você tem que, cara, faça valer o seu dinheiro e entre no contexto do filme. Eu assisti o filme e tal, tudo mais. Tem as partes que eu não gostei, tem as partes que eu gostei e tudo mais. Mas só que eu entro no contexto.
Tem que entrar.
Você tem que entrar, porque senão do que adianta você gastar o seu dinheiro?
Tem que ensaiar,
pra você comprar um gibi, pra você comprar um filme, pra você assistir um filme. Se você. Por exemplo, filme do 007. Meu pai, por exemplo, ele odeia o 007.
Minha mãe já adora.
Mas eu me amarro. Mas ele fala, esse filme é mentiroso. Ele assiste lá e fala, esse filme é mentiroso. Eu falei, você tá perdendo uma grande oportunidade de você. Você sabe que o 007 é assim. O de antes, né? Agora já não tem...
Não,
não
tem
é
mais
aquele
não,
sapato, cara. Sapato míssil telefone, nuclear, essas coisas.
Né? Sapato telefone é o...
Mas tem um então, assim, é o agente 87.
86. 86. Então, assim, você tem que entrar no contexto, cara. Você sabe que os filmes do Stallone morrem gente pra caramba, então não vá assistir. Se você acha que se você não quer ver monstros saindo na porrada com o robô, não vá assistir. Se você não quer assistir lá o MacGyver fazendo uma bomba nuclear com um clipe de papel, não assista o MacGyver. Agora, mas entre no contexto, mas não fica falando bobagem.
É o que eu falo.
Né?
Se você quer um filme de casos reais, vai ver drama, vai ver aqueles baseados em fatos
novela,
reais.
Vai assistir novela, vai assistir o Félix.
Documentário, vai ver não sei o quê.
Sem desmerecer, porque eu adoro... todos, assim, eu sou muito cinéfilo, gosto de todos os gêneros, mas
também,
é bem isso mesmo.
Mas se você...
entra no contexto, vai, corre atrás do que você tá procurando, né? Você vai ver uma coisa que você já agora, brevemente não gosta, óbvio que você vai sair.
Agora aqui falando um pouco de robô, vocês viram a imagem do robô que caiu na net dos X-Men?
Sim,
da Sentinela. Sim, a Sentinela. Vocês gostaram?
Cara.
É porque não dá pra ver ele em ação ainda,
gostei,
né?
Não. O bicho parece que tem um cooler no peito, um ventilador.
Eu não gostei da proporção,
do tamanho,
na verdade.
Também não.
Ah, o design dele até achei bacana, mas
eu acho não gostei assim, eu acho que ele tinha que ser um Pacific Rim com 100 metros, mas sei lá, tipo um Evangelion com 20, 30 metros, eu acho que rolaria.
Eu acho que rolaria. A Natália Barbie disse aqui, ó, ela comentou aqui, ela falou assim, eu lembro do Power Rangers, daquele bem antigo ainda do Dragon Zord.
Era legal.
Power Rangers, ela mandou uma mensagem que também era, tipo, 17. Era pra gente ter assistido ontem o Pacific Rim.
cobra mesmo, Natália. Cobra mesmo aí. Não quer nada esse cara, viu? Michele, você tá aí? Michele? Eu queria que a Michele voltasse pra se despedir, pra ela encerrar a coluna dela, mas tá difícil, né, Mário Campos? Ô, Michele! Michele, a gente já tá se encaminhando aqui pro final do programa. É, eu gostaria que você concluísse aí a coluna Zine Indica.
Meu desejo é que assim, as pessoas possam realmente tentar apoiar mais os projetos. Não?
Também acho.
Concordo.
Né? Michele? Tá aí? Não tá não, Mário Campos.
Caiu.
Michele, valeu. Bom, eu vou encerrar a coluna pra ela então. Beleza. A gente já tá encaminhando pro final no sábado que vem. Michele, vou dar mais uma chance aí pra ver se ela volta. Porque eu gosto que ela encerre a coluna, mas... Continua tentando aí, o Mário Campos. Então,
é o fato, assim, eu acho que a pessoa tem que realmente se entregar. Tem que...
Sim, é o mínimo, né?
Abordar a ideia, né? Exato. Você pagou pra ver, vamos ver o negócio,
sim.
Tal.
Sim. Você se propôs.
Então, você se propôs a ver.
É. Minha mãe mesmo adora o 007.
É muito legal.
A fase ali do Sean Connery, ele então, ela suspira na frente da televisão.
Quando inventarem o 007 Pacific Rim... Botar o 007 pra pilotar
A gente não falou do Robocop.
Pilotar o robôzão lá.
Vai ter um novo filme. Só que ele não vai ser tão mecânico. A gente não falou também de...
Giban, pronto.
Giban.
Cópia japonesa do Robocop.
Cara, esse Robocop, eu tinha visto a roupa preta dele, é isso? Ele vai ser todo preto?
Exatamente.
É que ele vai participar do
Então
Bob,
acho que eu confundi com...
Não, ele é Robocop, só que ele não tira o capacete no filme, né?
O Coronel Nascimento é que é o Robocop, né?
e tem até aquele filme também que tem partes mecânicas, já que a gente tá falando de robô, que o Wagner Moura faz, né? Qual é o nome?
Elysium.
Já lançou?
Não, ainda não. Saindo só os trailers agora.
Que ele coloca as partes mecânicas no...
E aquele do Tom Cruise, vocês viram? Oblivion?
Legal. Legal. Oblivion?
É bom.
Legal.
Ah, você gostou, Nestal?
Oblivion? Gostei.
Que bom.
Oblivion. Gostei, cara.
Bom, achei, Oblivion não é horrível?
Porque pelo trailer eu achei meio...
Eu queria perder o trocadilho.
Então, nós estamos falando do filme, não é do condicionador de cabelo, não. Condicionador de cabelos Oblivion.
Nossa, você passa, cai o cabelo, né? Tipo, Oblivion.
Não, é do filme que a gente tá falando.
Muito bom.
Bom, a Michelle realmente ela não tá conseguindo falar com a gente aí.
Tá do lado negro da lua. Com os Transformers.
Um beijo, Michele.
É, tá bom.
Obrigado. Eu falo,
Michele, a gente se fala depois. O Baconzitos, cadê ele? Chamei a gente, caramba, o Baconzitos, cara. Eu tava assim, cadê o Baconzitos?
Ficou mudo ele.
Então. Diego, entra aí, tá? Continua, Wagner.
Ficamos sem assunto?
Não ficamos sem assunto.
Não,
falando de Oblivion. Oi.
Fala em Oblivion.
Oi, Diego.
Fale. A gente ficou esperando você, Baconzitos. Você não falou?
Não, é porque eu achei que ele tava. Eu achei que o Baconzitos ele tava no ar aí no Skype.
Ele tá onde? No Starbucks, lá de Londres?
Eu não sei. Não, ele deve estar na casa dele, só que. Aí eu pensei. Falei, por que será que o Baconzitos não fala com a gente? Eu falei que ele tá. Silêncio, não fala nada. Eu falei, não, porque a gente tá tentando contato com a Michele. E o Skype ali tá com um problema pra colocar os dois ao mesmo tempo. Né? E não ligamos de volta. É, Baconzitos, quando for assim, você pode ligar de volta também, tá? Diego, a gente tava falando aqui sobre o. Sobre entrar no contexto do filme. Tu assistiu o Pacific Rim aí, cara?
Tive que assistir, né? Em IMAX.
Teve que assistir em IMAX, né?
Lá vem ele. Tive que assistir 3D em IMAX.
3D IMAX.
Com trona, com garçom. Tá bom, Baconzitos.
Era o único que tinha no horário que dava pra assistir ele e Wolverine depois.
Ah, então quer dizer que você foi obrigado. Você foi obrigado a ver em IMAX.
Ele foi obrigado, né?
Nossa, que... É, o único horário que tinha, meio-dia, uma hora da tarde.
O que você achou do filme, cara?
Cara, eu gostei, assim, eu achei, nos dois filmes que assisti ontem, né, achei o Wolverine um pouco menor, mas isso eu fica também. Pra depois, mas eu gostei muito do jeito que eles fizeram o filme, e, assim, por mais que o diretor seja um ótimo visionário, ele também tá com uma equipe muito sinistra, né, porque ele pegou o John Knoll, que não é nada mais, nada menos que o cara que criou o Photoshop, né.
Maravilha,
então, hein? Quando você tem uma equipe desse calibre, o cara que criou o Photoshop supervisionando todos os seus efeitos especiais, aí a sua qualidade do seu produto sobe pra caramba, né? Então, sim, você consegue ter aqueles monstros bonitos do jeito que ficaram, os robôs bem verossímeis, né? Não tem não ficou muito robôzinho de plástico pulando na frente da tela.
Como era antigamente no.
Ficou bem mesmo.
Spectreman.
E os robôs tem uma parte que fica. Tem tipo luz, né? Que fica acesa, assim, meio neon, assim. Ficou bem legal mesmo.
Não, ficou massa todo.
Os robôs também ficaram bem show.
Sim, os cenários eles capricharam bastante.
Nossa,
também, cara.
Perfeito.
Que aqueles cenários de destruição ali é complicado de fazer.
É?
Diga, Diego.
Mais importante de tudo, você mata o monstro e o monstro não explode.
É mesmo. Não tivemos aquela cena
que
assim.
Sacanagem.
Que ele mata um robô, ou que ele mata o monstro, o robô vira assim.
E quando ele morre, ele nem cai em câmera lenta, né?
Não. É verdade, não tivemos isso.
Vou ter que ligar pro Del Toro reclamar desse detalhe. Doutor, se você estiver me ouvindo, pô, Doutor, que vacilo.
Deu mole. E nem a grama, né, explodindo também. Deu mole.
Não, riquíssimo em detalhes.
Nossa, perfeito.
Agora, conclusão que a gente chega aí dos... Quem é que é? Diga, Mário Kempis.
Dá uma olhadinha, mano. Esse cara que a Michelle tem um recadinho pra gente.
É? Cadê? A Michelle tá dizendo aqui. Deixa eu ver. Aqui é... Aqui é da Glória Eterna, Michele Ramos.
Michele foi está para a luz.
Está tendo experiências gloriosas em prol da humanidade. Assim que sua capacidade espiritual chegar ao seu clímax, ela retornará para deixar sua mensagem de paz ao mundo.
Aê,
Michele!
Parabéns pela finalização.
Michele finalizou com perfeição.
Muito bem.
Finish hand. Ok. Finalização psicografada. Pessoal, o tema do programa era robôs versus monstros. Eu acho que o resultado deve ser robô malvado, monstro bonzinho. Quem ganha é o robô. Monstro bonzinho com robô malvado, quem ganha é o monstro.
É o monstro. Exato, faz sentido.
É justo esse resultado para todos?
Eu acho. Aí finaliza, sempre quem é bom vai ganhar. Sempre ele roubou.
Seja monstro ou robô, se você é do bem, você sempre vai ganhar. Sempre.
Afinal, ele buscou força no seu coração.
Essa frase do querido Pony aí. Meu querido pônei, né, Wagner Rodrigo?
Meio cavalo de fogo.
Cavalo de fogo, cara.
Muito bem.
Ok. Pessoal, Baconzitos, a gente já tá indo aqui pro final do programa. Você quer deixar aí a sua mensagem de amor ao mundo também, cara? Vamos lá, vamos fazer o seguinte.
Pra todo mundo, falar que fim de semana que vem estamos aí de volta.
O programa de games tá chegando aí, hein, Baconzitos? Tá preparado? Mês que vem a gente tem a Eurogames.
Rapaz, vai ser bom.
Mês que vem, Eurogames lá
não,
com o Baconzitos.
Não, daí, hein?
Ele fala desse Eurogames há uns 5 programas já.
Não, tem mais. Eu tenho 4 meses.
Ano passado. Desculpa, Baconzitos.
Não, é que no começo, quando a gente tava falando ainda sobre a... Ele, antes, um mês antes da Comic Con, né? Ele falou pra mim, ele falou ali, em setembro tem a Eurogames. Eu falei, opa, beleza, dois excelentes eventos. Perfeito. Que a gente vai aí, o Baconzitos vai participar lá, vai mandar umas fotos pra gente, vai conversar com a gente aqui também, e a gente vamos comentar, vai... qual que é o dia mesmo do Eurogames? Da Eurogames?
Pergunta difícil...
Eu sei que tá anotado lá em casa, na agendinha, mas eu não lembro mesmo. É setembro agora.
Aqui, confirmando seu ticket.
Ele tá com o negócio na mão, cara. Anda na carteira dele, mano.
Dia 28 de setembro.
Ah, moleque.
Fim, né? 28 de setembro.
Massa.
Ok. Beleza. Legal. Vamos agendar aqui os programas de games pra ficar perto da Eurogames e tal. Depois eu vou ver isso com baconzitos com calma pra ficar tudo certinho. Então é isso aí.
Pode deixar que eu vou jogar o PlayStation 4.
Olha só. Não, pode parar. Não, que história é essa? Não, baconzitos, para.
Olha isso que danado.
Calada! Calada! Calada!
Isso não é mulher. Isso é um gamer maldito, um saco de batata.
Ele leva pra casa. Baconzitos, me carrega pro seu mundinho, baconzitos.
Baconzitos é foda. Beleza, bom, então, baconzitos, quer mandar sua mensagem de amor ao mundo aí? Vamos todos encerrar com mensagem de amor ao mundo, tá? Baconzitos, você primeiro.
Abraço pra todo mundo, nos vemos sábado que vem.
Boa. Um abraço, meu querido. Até mais. Yamabush.
Aquele seu recado.
Aquele meu recado. Eu esqueci o papel onde estava anotado. Não, um abraço para todo mundo que ouviu a gente, que aguentou a gente todo esse tempo aí, se divertiu também. Beijão para minha esposa, Natália, que estava acompanhando a gente. A gente vai ver o filme, sim, pode deixar.
Depois desse programa tem que ver,
a gente tem que assistir o filme.
Perderam a oportunidade de ver ontem. É. Exatamente. Ele tava reclamando aqui, viu, Natália? Ele
chegou aqui sem
reclamando, sem conhecimento, caraca, do filme,
sem nada.
Um abraço pra minha família que tá vindo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oh. Meus irmãos viraram fãs do programa.
Legal. Pô,
maravilha, abraço a todos.
E pois é, pra todo mundo, pra galera que tá aqui com a gente agora, prazerzão estar de novo com vocês aí, sempre falando das coisas que a gente gosta.
Pra Xuxa.
Meu pai, pra minha mãe.
Xuxa não.
Meu pai e mãe já foi. É, só isso mesmo.
Professor Douglas.
Então, também quero agradecer aí o convite do Ness, grande monstro do Lago Ness. Né? Convidado aí.
Todo engraçadinho.
Também agradecer aí todos os meus amigos que ouviram, principalmente a minha mãe que tá aí ouvindo. Mãe, te amo. Meus irmãos.
Mãe do
também.
Richard, abração.
Te amo. E até o próximo episódio.
Depois a gente vai começar, viu, Mário?
Mário Campos tá terrível hoje.
És tu, Wagner Rodeiro.
Cara, muito obrigado, galera, por terem ouvido a gente aí, aguentado 2 horas sobre robôs gigantes, Togusatsus e outras coisas afins que nós falamos aqui.
Não tinha nada
aqui
a ver com o roteiro.
Saindo um pouco do roteiro. Um abraço pra minha família, pros meus meninos que eram em casa, pra minha esposa que... Eu não sei se ela tá me ouvindo, porque ela tá do outro lado do mundo nesse exato momento, está no Japão. Mas um abraço pra ela, eu amo muito ela.
Ah, é?
Ah, ela vai trazer muitas coisas pra gente? Muitos tipo,
pra vocês não, pra mim.
Tá vendo? Wagner Rodeiro é uma criança que não sabe compartilhar.
Não
sabe.
Não, tem. Não sei não. Eu era o dono da bola.
É.
Você podia.
Por isso que não tinha amigos.
Podia pedir pra ela trazer os action figures
do Ghost of Tsushima.
Ah, pode ser. É. Vou pensar no
caso. Um pra cada um.
Não,
pra
você não. Vocês não, vocês não. Eu vendo.
Eu vendo. Eu fico aqui calado só ouvindo as crianças brigando. Vamos encerrar o programa, eles ficam brigando aí.
Desculpa,
eu vou encerrar.
Um abraço, galera.
Não, briguem. Eu vou encerrar o programa porque o Mário Kempis já tá ali esperando já.
Vocês podem continuar
os convidados do Mário Kempis já tá ali. Vocês podem ficar brigando aí e a gente briga ali daqui a pouco ali embaixo. Mas eu tenho que encerrar o programa. Vamos mandar. Não, fica à vontade. Agora briga que eu quero ver. Briga.
Amor, te amo, beijo, tchau.
É isso aí, eu quero mandar um. Peraí, cara! Tem eu ainda! Marquês, calma! Eu quero mandar um abraço, um beijão pro meu pai, que eu sei que não tá me ouvindo, mas depois ele ouve a
ele, reprise.
Ele, não, nem a reprise ele ouve. Falando isso, a reprise é dia segunda-feira, às 14 horas, tá? Reprise do Nerdizando às 14 horas, segunda-feira agora. Quero mandar um beijo, um abraço pra todo mundo, minha esposa que tá lá ajudando a gente aqui na internet. Um abraço lá para um beijo pra Nathalie também, que tá ouvindo a gente. Pessoal de Recife, Florianópolis, Japão, Londres.
Mundo todo, mundo
Krypton,
todo.
É, lá em
Tandera
Cybertron também.
Eternia, o lado escuro da Lua, onde estão os Transformers.
Em Eternia, né? Também. Então, estamos muitos ouvintes em Eternia.
Um grande abraço para todos e até o próximo Nerdizando no sábado que vem. Tchau.
Beijão. Falou, tchau.